TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para vivermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, rejeição e fragilidade emocional. Então vem entender como o nosso transtorno afeta profundamente o nosso estado emocional e as reações e situações à nossa volta.
Com o apoio de Bicho de Goiaba, Brazucas pelo Mundo e outros parceiros, te convidamos para a 7ª edição da campanha O Podcast é Delas. De 1º de julho ao dia 31, participe com um ou mais episódios do seu podcast. Basta ter uma ou mais mulheres participando do seu episódio, declarar a sua participação na campanha e nos enviar o seu episódio. Concorra a prêmios exclusivos nessa edição. Para saber mais, acesse opodcastdelas.com.br e leia o edital. Esperamos você! Hashtag O Podcast é Delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.
Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finotto, criadora do Tribo TDAH. E mais um mês, mais um episódio. E dessa vez vai ser um episódio, vão ser dois episódios especiais para você, porque eu tenho convidados. Mas antes, calma, recadinhos. Mas são recadinhos importantes. Primeiro, a Tribo TDAH tá com um site novo. Sim, vai lá em tribotdh.com.br. A Skaia programou pra gente. Skaia, você é maravilhosa, muito obrigada. E a Namatos ajudou no design inicial do site também. E a Tribo TDAH agora também tá no Blue Sky. Acessa lá, @tribotdh no Blue Sky. E eu quero agradecer muito ao Vitor Arantes, que me deu esse convite, porque por enquanto as pessoas estão entrando no Blue Sky, na nova rede social, com convites, e o Vitor me deu um. Obrigada, Vitor! Não esquece que todo o trabalho da Tribo TDAH depende de você para continuar. Então, vá lá em apoia.se/tribotdh e seja um TDAH Hyper, porque os TDAH Hypers têm coisas maravilhosas. Por exemplo, um grupo secreto de apoiadores maravilhoso, cheio de gente muito legal para você conversar 24 horas por dia. Aquele grupo não para e tem um monte de gente lá falando desabafos e falando sobre coisas legais e dando dicas. E já tem até procura de emprego lá e tirando dúvidas sobre chat GTP, enfim. E além disso, os TDAH Hypers tem um encontro anual que vai acontecer. Já teve um ano passado, vai acontecer outro este ano. E só os TDAH Hypers participam. Imagina, um evento só cheio de TDAH para você ir. E de repente você levar a pessoa que você gosta, seu parceiro, alguém que você tá junto, assim, para conversar com outros neurotípicos, para entender TDAHs e um monte de TDAH para você conversar, pais e mães, enfim. É muito legal. Além disso, TDAH Hypers participam das gravações, escolhem o tema. O tema desse mês foi escolhido por TDAH Hypers. E, claro, uma das coisas mais importantes, TDAH Hypers recebem parabéns no mês do aniversário deles. E os aniversariantes desse mês são, no dia 3 de junho, quem fez aniversário foi o Gustavo Vilela. Depois, no dia 4 de junho, quem fez aniversário foi Tieli. 5 de junho tem Juliana Costa, dia 7 tem Biel, dia 8 tem Luiz Felipe, dia 9 tem Antônio Machado e 14 de junho tem Cacá. Parabéns, 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 muitas, muitas, muitas felicidades no mês especial de vocês. Beijos da Tata. Gente, eu esqueci de falar isso durante a gravação, mas eu precisava deixar aqui registrado que esse é o episódio de número 100 da Tribo TDAH. Yay! Feliz 100 episódios pra nós! E parabéns, parabéns, parabéns pra tribo! E agora vamos pro episódio, mas um recadinho, uma coisa muito importante. Eu quero dar um alerta de gatilho antes de começar o episódio, porque, gente, o tema do episódio é rejeição e fragilidade emocional. O tema, o título desse episódio já deveria ser um gatilho em si, porque eu sei que muitas vezes a gente não tá muito bem. Ele pode ser um episódio para ouvir com uma caixa de lencinhos ao lado, se você, de repente, pegar um um assunto que for meio delicado para você, você pode ouvir o episódio pausadamente, em várias partes, tudo bem, não tem problema. Você pode pausar e ouvir mais tarde, ou não ouvir, de preferência, em um lugar, por exemplo, um lugar público, como transporte público, na academia, ou caminhando, ou se em casa, de preferência, em algum lugar que você não vai ter problema se em algum momento você começar a chorar e as pessoas vão começar a te olhar estranho. Ouça num lugar seguro para você, porque a gente vai falar sobre rejeição, a gente vai falar sobre bullying, a gente vai falar sobre emoções à flor da pele, a gente vai falar sobre crush e crush rejeitado e várias coisas que podem dar gatilhos para as pessoas, então estejam avisados. Enfim, é isso. E para falar comigo, eu não vou fazer monólogo aqui sozinha hoje. Para falar comigo, eu estou com pessoas maravilhosas aqui. Primeiro, eu tenho a Aline Coelha, e a Aline é responsável pelas nossas artes da Tribo TDAH. Oi, Aline! Bem-vinda de volta!
Oiê! Tudo bom?
Oiê! E junto com a Aline também tá Ana Luísa Figueroa. Olá, Ana! Ana é TDAH Hyper também. Olá, Ana!
Olá, tudo bem?
Olá, bem-vinda! Primeira vez aqui.
Obrigada. Ansiosa.
Ai, vai ser ótimo. Relaxa, vai ser ótimo. Essa é uma conversa. E também, aqui, para fechar o time hoje, Malu Fornagieri. Malu também é admin lá do grupo da Tribo TDAH. E Malu, neste momento, gente, nós temos uma presença internacional, porque Malu está falando diretamente da Espanha. Olá, Malu. Bom dia, Brasil. Boa noite, Malu.
É verdade, já tô no próximo dia. Oi, gente, olá, tá só correspondente internacional.
Oficialmente. Gente, só que vamos aproveitar para apresentar vocês. Eu fiz isso em ordem alfabética, agora eu vou fazer a ordem invertida, vou começar por Malu. Fala seus pronomes, a cidade, estado, cidade ou estado, ou no seu caso, o país que você tá, que a gente acabou de falar que é Espanha, enfim. E qual o tipo de seu tipo de TDAH e se você tem outras comorbidades. Vai, Malu.
Meu nome é Malu, eu tô na cidade de Blanes, aqui é parte da Catalunha, na Espanha, e... O meu TDAH é do tipo predominantemente hiperativo, impulsivo, e eu também tenho diagnóstico de autismo.
Malu, você esqueceu seus pronomes.
É verdade, é verdade. todos, meus pronomes são todos, pode usar qualquer um.
Ana, e você?
Eu sou Ana Luísa, sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Meu TDAH é do tipo predominante desatento. Tive o diagnóstico há um ano e acho que agora já fez um mês. E meus pronomes são ela, dela.
Aline, e você?
Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu sou expatriada, me mudei para São Paulo, tem quase um ano. E meus pronomes são ela, dela. Meu TDAH, eu na verdade, meu diagnóstico foi um diagnóstico simples e eu não tenho uma avaliação completa para dizer o tipo que é. Mas eu apostaria 20 mangos que é o tipo desatento, predominantemente desatento.
Você tinha comorbidade também, não tinha? Se eu não me engano, aquilo que eu lembro.
Olha, eu por ter, exatamente por ter tido... diagnóstico bem tardio, durante a vida eu lidei com, né, com ansiedade e depressão, assim, né, sei lá, minha vida
adulta, o combo do diagnóstico
quase,
tardio.
O combo, né, pois é. E, enfim, mas assim, lidamos com isso até hoje, mas agora sabendo, né, sabendo melhor quais são as causas, né, de todos esses processos emocionais que aconteceram durante a vida, e é isso. E agora, pelo menos, eu tenho instrumentos para lidar melhor e reaprender a lidar comigo mesma, até.
É o objetivo. Eu queria lembrar, gente, ouvinte, você está ouvindo esse episódio, talvez você não lembre, mas existem episódios já sobre rejeição e sobre desequilíbrio emocional. O episódio sobre desequilíbrio emocional é o Tribo TDAH número 4. E o episódio sobre rejeição, o episódio 9. Então, se você quiser lembrar, são episódios muito mais completos. Hoje aqui é que a gente vai falar, eu vou fazer um resuminho, lembrar algumas coisas do que eu falei naqueles episódios. E a gente vai conversar sobre, na prática, o que, que isso afeta na sua vida? Será que afeta? Será que não afeta? Óbvio, afeta muito, muito, muito a vida inteira. Já tô deixando o spoiler aqui. Não que seja um spoiler, esse spoiler está no título. Mas, enfim, afeta, afeta muito. É, eu queria lembrar para você, ouvinte, o que são exatamente emoções. Emoções são processos cerebrais, são um conjunto de processos cerebrais. Nosso cérebro, ele avalia a situação, ele tem a sensação física do que a gente sentiu, aí isso tem uma correspondência em um comportamento motor, se tem uma intencionalidade ou não tem uma intencionalidade, como é que a gente vai ter uma expressão interpessoal disso. Por exemplo, a gente está com raiva, a gente faz aquela cara de bravo, ou a gente topou o dedão na quina e aí a gente vai sentir aquela dor e fazer a cara de dor, ou vai gritar de dor. E aí nosso cérebro vai avaliar quais as alternativas. Por exemplo, você chutou, bateu o dedão na quina. O que você vai fazer? O dedão manda mensagem de dor para o seu cérebro. Seu cérebro vai entender a situação e aí ele vai avaliar que se de repente, por exemplo, você vai sair gritando e mancando num pé só, ou se de repente, sei lá, num cérebro TDAH onde algumas reações estão meio descompensadas, você vai tentar dar um outro chute na parede só para descontar a sua raiva na parede por ter topado o pé na quina. São coisas, são processos cerebrais. E assim, óbvio, a motivação de agir está dentro desses processos cerebrais, das nossas emoções e das coisas que a gente sente. Isso tudo são partes das funções executivas do nosso córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, que a gente já falou aqui na Tribo TDAH, ele é responsável pela flexibilidade cognitiva, ou seja, pensar nas possibilidades do que a gente pode fazer, controle inibitório, ou seja, controlar a gente agir ou não por impulso. E a gente é TDAH, a gente sabe, impulso é um dos três sintomas do TDAH, que a gente tem problemas e muitos problemas, e regulação emocional é uma das coisas que faz parte das funções executivas do córtex pré-frontal. Então, controle de emoções, lidar com frustração, ele requer essa habilidade de lidar com as nossas habilidades executivas, as nossas funções executivas. E, ups, a gente tem problemas nas funções executivas. Um dos maiores problemas do TDAH são as funções executivas. Então, a desregulação emocional e essa dificuldade, essa inabilidade que a gente tem de lidar com essas experiências que a gente já passou, a gente está passando agora, e processar as emoções e lidar com isso adequadamente, como a sociedade espera, é um dos problemas que vem no pacote do TDAH. Então, a gente aprende emoções, a gente aprende a lidar com isso, reconhecer os problemas, nomear cada emoção que a gente tem durante a vida inteira, mas não necessariamente o nosso cérebro, por causa do controle de impulso, vai acessar a informação correta na hora correta para a gente agir como as pessoas esperam que a gente aja naquele momento. Então, nem sempre a gente sabe como agir, nem sempre a gente tem as respostas emocionais proporcionais. Então, às vezes a gente sente demais, às vezes a gente é muito 8 ou 80. A gente, no TDAH, por causa do TDAH, a gente sente mais profundamente. As nossas respostas bioquímicas cerebrais são, às vezes, ou menores do que esperado, ou muito mais explosivas do que o esperado. Então, isso tem um monte de outras coisas. Por exemplo, meltdowns TDAH, que a gente já falou no episódio sobre autismo e TDAH também, que TDAH tem meltdown. Isso pode acontecer como uma forma de desregulação emocional. Porque autorregulação é um mecanismo que a gente usa, o ser humano usa para guiar e para moderar e para organizar as ações que a gente tem no dia a dia. Então, óbvio, TDAH a gente vai ter mais dificuldade para inibir isso. E inibir igual impulsividade, que a gente já tem um problema. Então, frequentemente, a gente tem problema de baixa tolerância à frustração, a gente tem mais impaciência, a gente tem baixo controle cognitivo, porque o controle cognitivo está tudo dentro dessas funções executivas que a gente tem os problemas do TDAH. Então a gente vai ter mais problema com frustração, com impaciência, com excitabilidade, inclusive a gente ficar animado demais para fazer as coisas, as pessoas acham que talvez a gente, nós sejamos pessoas emocionadas demais, eu odeio essa palavra, mas enfim. Na verdade, eu sou muito emocionada, eu não tenho problema com isso, mas as outras pessoas neurotípicas às vezes têm problemas com a palavra, ai, você é muito emocionado, enfim. E às vezes a gente pode ser tomado por uma emoção e 5 minutos depois a gente muda de emoção, uma hora a gente está rindo, outra hora a gente está chorando, em um minuto de diferença. E parece que a gente muda com o humor com uma frequência maior e para quem está de fora, às vezes sem motivo aparente. E eu queria entender assim, com vocês que estão aqui comigo, vocês sentem que de repente, sei lá, vocês perdem o controle das emoções de vocês? Com, exatamente assim, até com mais facilidade do que as pessoas à volta de vocês? Talvez, sei lá, as coisas não parecem até mais pesadas por causa de uma influência do TDAH. No caso de Malu, por exemplo, esse conjunto TDAH e TEA também. No caso da Aline, talvez até a ansiedade entrando no fator disso. Como vocês sentem isso? Vocês com emoções, com essas todas as emoções ao mesmo tempo, divertidamente na cabeça, assim.
Divertidamente, tudo jogando as coisas pra cima, assim.
Olha, eu tenho uma coisa que, assim, eu não consigo me abrir muito com pessoas que eu não sou tão próxima, né? Então, assim, tem muita gente que acha que não me conhece tão bem e que acha que, assim, eu sou sempre a pessoa que tá de boa, tranquila e tal, mas as minhas irmãs, meus pais, eles sempre falavam, nossa, mas é porque você nunca viu ela quando tá brava e tal. E eles sempre ficavam assim, nossa, mas você joga as coisas muito pra fora de proporção. Você tava feliz há 1 minuto atrás e, de repente, você tá assim, eu achei que hoje você tava tranquila e você leva as brincadeiras muito a sério, sabe?
Nossa, eu já ouvi muito
hoje da minha mãe. E assim, é uma coisa que às vezes eu fico até me sentindo mal, assim, sabe? Parece que eu fico até... Eu tô lá feliz, aí acontece uma coisa que me dá aquela explosão de raiva. Eu brigo com as pessoas, aí recebo esse retorno e depois eu fico até meio... um pouquinho depressiva, assim, sabe? Tipo, pensando, putz, eu não devia ter feito aquilo, como eu sou uma pessoa ruim, por que que eu falei aquilo, sabe?
É tipo, a explosão da raiva já vem engatilhando uma culpa. Talvez meio
exatamente.
Um choro, alguma coisa assim.
Exatamente.
Nossa, total. É um clássico isso de chorar, de né? Vira uma emoção muito forte, depois, né, em seguida, ter aquela fase de desculpa. E continuar chorando.
Sim.
Desculpa por estar sentindo emoções.
Às vezes você nem lembra por quê que você ficou tão bravo. Às vezes,
nossa,
eu fico,
sim.
Por que eu fiquei
5 minutos
brava?
Depois? Por que eu briguei mesmo? E a pessoa fica
exatamente.
Mais brava ainda, porque você não lembra por que foi a briga.
Uhum.
Então, sim. Por que doeu tanto? Por que aquilo virou uma coisa tão grave, tão profunda, né? Assim, uma coisa que me acontece muito também é ir guardando, ou pelo menos assim, acho que não exatamente agora, assim, agora até mesmo, né, depois do diagnóstico e tal, assim, eu tenho trabalhado mais essa, né, como administrar essas emoções. Mas uma coisa que eu lembro muito de ter acontecido muitas vezes na minha vida é de ir segurando as coisas, e criando uma panelinha de pressão, assim, ir segurando, vou segurando isso, vou até uma hora que, né, uma coisa, às vezes, pequena explodia num desespero, num ataque de choro, numa coisa, uma overreação, né, que não era proporcional àquele gatilho, mas que vinha, na verdade, com um monte de energia acumulada que eu estava represando ali. Isso durante a minha vida aconteceu muitas vezes.
Me descreveu aqui também. Eu também tô assim, um pouco melhor por causa do... Porque, né, mais de 4 anos agora de terapia, né? Então a gente começa a aprender a lidar com as coisas, né? E depois do diagnóstico
sim,
também.
Sim.
Mas
não significa que não
isso.
aconteça ainda, né?
Aham.
Uhum. Eu tava lembrando de um caso que aconteceu comigo semana passada. Eu fui conversar sobre uma coisa, acabei desabando e chorando por causa de uma outra coisa completamente não relacionada.
Sim.
Sim, ninguém, eu acho isso louco, porque ninguém entende o porquê, e é sempre uma coisa assim, uma vez quebrou eu tinha um coelho, que ele era um, tipo, pra guardar moeda,
Você não quebrou um coelho de verdade, você quebrou um coelho de cerâmica, ou bibelô, alguma coisa assim.
Era, mas eu ganhei, e aquilo foi tão barato, foi tipo assim, minha amiga me deu, e foi tipo R$4, sabe? Aí, quando eu cheguei, assim, em casa, tava quebrado. Nossa, eu não conseguia parar de chorar. E aí, eu ficava, por que quebrou o coelho? E ninguém tava entendendo, o pessoal tá... Mas esse coelho custa R$4, vende em qualquer lugar, você quer que a gente compre outro? E eu ficava, vocês não estão entendendo, quebrou o coelho, que não sei o quê.
Mas era,
não era
sobre o coelho especial era. Que a sua amiga tinha te dado, que tinha uma carga emocional enorme e tal.
Exatamente.
E como é que vocês lidam, assim, com as emoções quando tudo começa a parecer meio demais, meio sufocante, sobrecarregando?
Eu tenho um problema sério, porque eu tenho alexitimia. Eu tenho uma dificuldade grande de identificar o que eu tô sentindo. Às vezes eu só sinto que algo está acontecendo. E eu não sei se eu estou com fome, se eu estou com sede, se eu estou triste, se eu estou com raiva. Eu só não sei. Só sei que algo está errado, algo está acontecendo. E aí isso vai, tipo, crescendo, 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 até virar alguma emoção, que às vezes não é o que eu tava sentindo, mas eu, sei lá, vira outra coisa. E aí, eu percebo muito tarde que eu estou chegando nisso. É uma coisa que eu estou trabalhando com a terapia depois de ter o diagnóstico, que é tentar perceber antes que eu estou chegando neste ponto, que é, não aguento mais, agora todos os sentimentos estão juntos e eu vou, tipo, desabar. E aí, tem algumas coisas, assim, que eu vou percebendo, que é, eu estou mais sensível, assim, agora qualquer coisa que alguém fala... Eu já fico estressada já, para perceber que eu não tô chegando lá. Porque quando eu chego lá, não tem muito o que fazer. Eu só fico muito triste, aí eu vou acabar, sei lá, brigando por qualquer coisa, e aí eu choro, e aí eu não lembro mais porque que eu tava com todos esses sentimentos, e voltamos à vida normal até acumular de novo, assim. Então, eu tô tentando identificar para tentar não chegar lá, tomar ações antes de chegar lá.
Eu acho que eu devo ter um certo nível dessa coisa que você falou, que eu já esqueci o nome.
Alexitimia?
Alexitimia. É. Acho que eu devo ter um certo nível, assim, até porque quando eu tô na terapia, a psicóloga pergunta, o que você sentiu na hora? Eu fico, não sei. Eu fico, assim, um tempão tentando pensar, né, tentando lembrar. E eu também deixo, às vezes... Muitas vezes eu demoro muito para perceber, né? O que eu tô melhor agora para perceber é quando eu vou chegar nesse ponto de explodir e falar alguma coisa que eu não devo. E quando eu percebo que eu cheguei nesse ponto, eu agora tô usando a estratégia de sair do cômodo. Eu saio do cômodo, me fecho no banheiro, fico uns segundos lá, assim, um minuto. Pra até baixar, assim, um pouco a raiva, assim, né, que chegou naquele limite, porque senão eu vou falar alguma coisa que, na verdade, não era aquilo o problema, sabe? O problema é outra coisa que eu nem pensei ainda o que pode ser.
Faz sentido. Você evita o confronto direto, no primeiro momento.
Eu já até deixei todo mundo avisado, ó, tô fazendo isso agora, mas não é porque eu quero ignorar vocês e não quero mais falar com vocês. É porque eu vou ter aquelas explosões que vocês sabem como que é e eu não quero não quero mais que isso aconteça, né?
Eu vi uma vez uma coisa que parecia até sei lá, eu não lembro mais se foi no Twitter, enfim, em algum lugar eu vi isso. Parecia uma coisa boba de internet, assim, mas que na verdade faz muito sentido. É tipo assim, uma checklist, sabe? De você, quando você está se sentindo mal e não sabe exatamente o que que está acontecendo, faz uma checklistzinha mental. Eu estou com fome, eu estou com sede, eu me alimentei bem, eu dormi bem, eu estou cansada, sabe? É uma coisa meio de. Para um pouquinho e se conecta com você, para faz um, né? Faz essa listinha assim, checa se tá tudo, né? Os níveis de que nem o bonequinho do The Sims, né? Se você encheu todos os níveizinhos ali antes de achar se ah, eu tô deprimido, sabe? Isso na verdade é uma coisa que eu vi bem antes assim de ter diagnóstico de TDAH, né? Era uma coisa que eu tava meio assim, me serviu para eu também avaliar isso para ver se eu realmente não estava, né, entrando numa crise depressiva ou algo parecido, ou se eu só estava cansada, né? Ou se eu só estava com fome, enfim. Não é uma coisa tão simples assim, mas é importante a gente dar aquela respirada e tentar, opa, mas peraí, vamos ver, né, por que que isso está acontecendo. Claro que nem sempre a gente lembra de fazer isso, né? Quando já
Faz
passou de um
sentido.
certo ponto, né, a gente simplesmente desmonta e é isso aí.
Eu queria aproveitar, já que vocês falaram sobre isso, e enquanto vocês estavam falando, eu fiz uma pesquisa rápida, e eu achei um estudo científico. É um estudo que ele é um pouquinho mais antigo, ele é de 2013. Ele foi feito em conjunto com o Hospital La Scarpetta, em Roma, junto com a Universidade de Roma Sapienza, então ele é um estudo italiano, e o nome dele é Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Alexitimia, não sei como é que fala isso em inglês, enfim, a Pilot Study, ou seja, tipo, o estudo piloto sobre TDAH e alexitimia. Ele foi feito em 50 crianças e mais 100 adultos, comparando. São pessoas diagnosticadas com TDAH e o estudo comprova que existe sim uma relação de alexitimia no TDAH, que os números, populacionalmente comparado com neurotípicos, eles são muito maiores no TDAH. Então, existe, é mais uma das coisas que o autismo e o TDAH têm, correlacionado. A alexitimia é uma coisa que pode acontecer no TDAH, sim. Então, não saber o que a gente está sentindo, às vezes, não entender os nossos próprios, não só sentimentos, mas o que está acontecendo ao nosso redor, é uma coisa que pode acontecer no TDAH, sim. Existem estudos sobre isso. Eu só te cortei por isso. Inclusive, eu tive uma conversa recente com o Andrei. Ele estava falando: amor, mas você não sabe quando você está com fome. Eu falei: às vezes eu sei, mas aí eu esqueço, e aí eu não lembro mais. E aí, quando aparece a comida na minha frente, eu lembro que eu tô com fome. Eu só vou lembrar que eu tô com
Nossa.
fome quando a comida tá na minha frente. E às vezes eu tô com fome, eu deixo passar e eu só esqueço. Às vezes eu só não percebi que eu tô com fome, eu só vou lembrar quando tem alguma coisa na minha frente, ou sei lá, eu tô olhando algum programa de TV e aparece uma comida, eu,
Opa,
nossa,
eu estou
horário de
ronca.
comer.
Então, e sabe?
Estou com fome. Isso pode acontecer com outras coisas.
A Aline falando me lembrou de uma vez quando eu era criança, que foi a primeira vez que eu joguei Banco Imobiliário. Eu lembro disso até hoje. Porque eu tava jogando com a minha família, meus pais, minhas irmãs, e eu tava perdendo. Até aí, tudo bem, né? Só que eu comecei a sentir fraqueza, a tremer e ficar com muita vontade de chorar. E eu fiquei, nossa, eu acho que eu tô muito triste porque eu tô perdendo. Mas eu tava assim, nossa, mas por que que eu tô tão triste porque eu tô perdendo? Porque assim, não parecia que tava encaixando ali, né? Eu com aquela vontade de chorar, tremendo com o fato de eu estar perdendo, porque só não parecia que não encaixava ali.
E eu acho que
E
isso é
a
muito
gente foi
comum com
jantar.
sono também.
Então, a gente foi jantar. A gente jantou e aí eu percebi que não era. Melhorou. Eu fiquei feliz. Eu não tava triste, eu tava com fome. Mas eu não
Sim.
sabia.
Isso é uma coisa engraçada. Eu também esqueço. Não é que eu esqueço que eu tô com fome. É uma coisa esquisita, porque assim, parece que o meu cérebro ele não faz a associação daquele sintoma com a fome. Ele fica tipo, eu fico, o Mas o que eu tô sentindo? Mas que sentimento esquisito, mas eu tô me sentindo mal, mas será que aconteceu alguma coisa? Aí eu fico, tipo assim, um tempão, aí eu brigo com as pessoas, aí eu choro, aí eu vou lá e eu fico, nossa, é a hora do almoço. Aí eu como e automaticamente eu fico melhor. E aí eu volto e falo assim, voltei, gente.
É, parece que o dia até fica mais bonito, né?
Às vezes a gente não consegue se concentrar menos. É, eu tenho, às vezes acontece isso comigo quando, por exemplo, eu paro o que eu tô fazendo e eu falo, ah, eu acho que eu vou comer. Automaticamente eu me concentro um pouco mais, porque assim, às vezes eu tô, sei lá, com sono, com fome, e isso tá me afetando num nível que a minha parca atenção do TDAH já tá muito pior, porque eu tô, sei lá, precisando comer. Eu já não tô conseguindo mais concentrar pra ler nada, pra fazer nada. E eu tenho muito isso com sono também. Às vezes eu não percebo que eu tô com sono e eu fico emocionalmente instável. Eu brigo com qualquer coisa, às vezes eu fico emotiva, e é só porque eu tava com sono, sabe? Tipo criança, quando criança faz muito isso, às vezes quando criança faz birra, porque tá morrendo de sono, mas não quer dormir. E a gente tem um certo nível disso, mesmo quando a gente é adulto, a gente só não percebe. Quando a gente tem os nossos pais, quando a gente é criança, o pai fala, você tá fazendo birra porque você tá com sono. Às vezes não é a criança fazendo birra, às vezes é a criança não entendeu a resposta emocional adequada de eu não quero dormir, mas meu corpo tá cansado e eu preciso dormir. Só que a criança não tem a maturidade para entender isso, que ela tá, sei lá, ela teve um ataque emotivo, ela teve um pequeno meltdown, começou a chorar, a brigar, sem motivo, porque ela não entendeu que ela quer dormir. Então, não é birra, são respostas cerebrais que não chegaram com uma etiqueta de resposta. Vieram as emoções, não veio a resposta de estou assim por motivos de sono, fome, estresse, burnout, enfim.
É engraçado que, assim, eu acho que com comida eu não tenho isso. Eu sempre sei quando eu tô com fome. Mas
estar
sono,
com fome
com
sempre também,
eu
acho que é uma resposta. Não é? De, tipo, estar com fome sempre, achar que você está com fome sempre...
Não é assim. Não é o caso. Assim, eu não tenho... eu não estou com fome sempre. Né?
Ah, ok. Eu vejo uma imagem de comida, eu fico... Ai, eu gostaria de comer. Eu nem estou com fome. Isso, mas ao contrário também acontece.
Isso não... Assim, a minha fome, eu sempre... Acho que quase sempre consegui identificar bem, assim, mas com o sono eu tive muitos episódios assim, de estar cansada e continuar forçando a barra e aí as emoções vão pro beleléu, assim, porque não, né, começa tudo ficar mais sério, mais grave, mais triste, enfim, e eu só tô precisando dormir, realmente.
Tem um estudo que eu achei que ele foi publicado na revista Psicopedagogia, ele é mais recente, ele abriu de 2018, e ele fala que 61% dos TDAHs relatam que a gente tem uma autorregulação emocional deficiente. Então, assim, ele perguntou para pessoas com diagnóstico de TDAH, e aí, como é que você se regula? Como são suas emoções? E aí a pessoa responde, então, eu não sei me regular direito. E esse estudo fala que os menores índices nas avaliações de qualidade de vida e ajuste social são de TDAH. Então, a gente não percebe que a gente é ajustado socialmente, a gente está bem inserido na sociedade. A gente não percebe que a gente tem uma qualidade de vida boa. Isso é autoavaliação, isso é um estudo falando com autoavaliação. E é o que a gente estava falando, tem um outro dado que fala que a rejeição e assim, as emoções... Às vezes elas podem ser debilitantes, a gente pode ter meltdown. E geralmente ela vai para um lado ou para outro. Ou uma fúria incontrolada ou uma tristeza extrema. A gente não tem a compensação de a gente está triste. Não, a gente está muito triste. A gente está com raiva. Não, a gente está muito, muito com bravo e sai esbravejando para todo quanto é lugar. A gente não tem esse controle inibitório de estar um pouquinho alguma coisa. A gente nunca está um pouquinho alguma coisa. A gente está muito tudo, e quando a gente está muito tudo, a gente descompensa.
Nossa, a gente é intenso.
É.
Muito. Ou emocionado, que é a palavra que Tata não gosta, mas já me colocaram muito no papel de ah, você é muito emocionada, porque qualquer coisa tem uma... Ou dramático, que é o título que mais me machuca, que é assim, você está sendo muito dramática. Mas, gente, eu estou sentindo isso, de verdade. Assim, se eu pudesse materializar para você o sentimento, tu iria ver que eu realmente estou sentindo nesse nível.
Dramático, apocalíptico, né, com você.
Ou a frase, não pode falar nada pra você porque você Nossa. Já sai chorando ou esbravejando.
Não pode falar nada pra você, não pode brincar com você, não pode...
Nossa, ai, não aguento uma brincadeirinha, já sai chorando. Isso eu ouvia muito no colégio. Ai, a Aline é fresca, não aguento uma brincadeirinha, já sai chorando.
Brincadeirinhas que hoje são chamadas bullying, mas a gente vai chegar nisso
pra frente. Total, é. Brincadeirinha que só uma pessoa estava achando engraçado, né? E não era
então. Tem uma coisa que eu acho que eu já falei em algum outro episódio, eu não lembro se eu já falei isso em outro episódio, mas eu nunca achei um termo oficial para isso, eu chamo isso de solidão TDAH. E é uma coisa que eu queria discutir aqui com vocês, porque eu acho que é uma coisa que, assim, depois de todos os anos fazendo a tribo, eu percebo em 100% das pessoas. Não tem uma... Gente, não tem... essa não tem uma pesquisa oficial, é fonte tata da tribo TDAH, achismos da minha cabeça.
Data tata.
Data tata. E eu chamo isso de solidão TDAH, porque é quando a gente tem algum momento, ou depois do diagnóstico, ou de repente, sei lá, você teve o diagnóstico, depois você deixou ele na gaveta, em algum momento da sua vida você abriu aquela gaveta, olhou o diagnóstico e falou, ah, é, eu tenho TDAH, e você começou a pesquisar a respeito, e aí você hiperfocou pesquisando sobre TDAH, e a gente começa a entender o TDAH, a gente começa a entender o que a gente está passando. E quanto mais a gente busca, mais a gente se sente sozinho nessa busca de autoconhecimento. Porque parece que ninguém à nossa volta, em algum momento a gente sente que ninguém tem empatia o suficiente para entrar nessa busca com a gente. Quando a gente fala sobre o nosso TDAH, as pessoas vêm com, ah, agora tudo é TDAH. Ou, ah, virou desculpa da sua vida para tudo que você faz. Ou, ah, você colocou esse rótulo em você mesmo e você está se limitando por isso. E parece que as outras pessoas não entendem quando a gente começa a se identificar com um diagnóstico que a gente já tem. E a gente não conhece quem com quem trocar experiências, porque geralmente é logo no momento que a gente não conhece outros TDAHs. Parece que a gente passa por essa experiência que as pessoas não entendem a gente, e de uma certa forma a gente sente como se fosse de propósito. E não é de propósito, as pessoas têm um processo delas, de quem está de fora, para entender também, como a gente teve o nosso processo para entender o nosso diagnóstico. Mas parece que nesse momento a gente está ainda mais sozinho, isolado do mundo, porque a gente começou a buscar informação sobre uma coisa que as outras pessoas de fora não entendem. Vocês já sentiram isso, essa solidão TDAH? Como é que vocês lidaram com isso? Assim, aquele momento de solidão, de caralho, só eu tenho TDAH no mundo, eu não conheço ninguém mais que tem, e ninguém vai me ouvir quando eu quero falar sobre isso. E ninguém vai entender que eu tenho isso, porque ninguém vai, sei lá, se identificar. Vocês...
Que eu tive a solidão antes do diagnóstico, e depois do diagnóstico também, tipo, antes do diagnóstico, porque eu sempre sentia que eu não me encaixava e que eu era estranha, que tinha alguma coisa que estava de errado comigo e eu não sabia o que, que era, e eu não sabia, eu achava que eu tinha que consertar e não sabia como. Depois do diagnóstico, primeiro que já tem aquela fase que você fica, parece que numa montanha russa, né? Um dia você tá feliz com o diagnóstico, outro dia você tá tipo, meu Deus, eu sou TDAH e agora? Eu tenho TDAH.
Isso vai mudar o resto da minha vida, né?
E aí, assim, é muito verdade essa coisa de, nossa, agora tudo é TDAH, né? Porque você fica pesquisando mesmo, você quer entender, né? E fica todo mundo falando, nossa, mas agora é tudo TDAH, mas você não pode colocar rótulo. Inclusive, agora eu tô falando para as pessoas, ué, mas se tiver dois potes com um pó branco, você não vai colocar um rótulo falando o que é sal e o que é açúcar para você saber qual usar?
Ah, boa.
Eu fico falando isso agora para as pessoas, porque é simples.
Vou adotar.
Né? E eu acho que eu fiquei assim. Teve até uma época que eu fiquei assim, putz, será que eu só vou conseguir viver bem se eu ficar, tipo, viver sozinha por causa do TDAH e porque eu nunca vou conseguir funcionar igual as outras pessoas? Mas eu acho que quanto mais eu fui aprendendo, escutando os podcasts, né, da tribo, principalmente, e também depois que eu entrei no grupo lá dos TDAH Hypers, que a gente conversa lá e começa a ver um monte de gente como a gente, né? Eu acho que faz uns meses que eu não tô mais sentindo isso, sabe? Eu acho que encontrar uma comunidade, uma tribo aí, me ajudou muito com essa questão.
Eu senti um pouco isso quando eu criei a tribo. Por causa disso que eu criei a tribo, porque de repente eu não tinha mais com quem conversar. Tinham algumas coisas que, mesmo assim, meus amigos ou minha família, eu sei que naquela época, para eles não era alguma coisa comum eu falar sobre isso. E eu comecei a pesquisar mais e eu não tinha com quem eu falar, porque eu tentava falar sobre eles, aí eu ouvia as mesmas coisas que todo mundo ouve, por mais que fosse um diagnóstico que eu já soubesse há muito tempo. Então, meio que eu esqueci, deixei de lado, porque eu não tinha com quem falar. Passou uma década, depois eu voltei a pesquisar. E, de novo, eu não tinha com quem falar sobre isso. Aí eu criei a tribo porque eu estava sentindo falta de compartilhar o que eu estava descobrindo com outras pessoas. Mas eu acho que, independente de quem a gente é, de como que a gente vive, todo mundo passou por isso, eu passei por isso e, nossa, eu me sentia tão sozinha, eu tava desencadeando um processo de depressão, eu tenho depressão, eu já tava entrando em outro processo de depressão por causa disso, porque ninguém queria me ouvir, ninguém queria parar para entender o TDAH sem falar que eu tava usando isso, só falando sobre isso, ou usando isso para me justificar para tudo. Então, quando eu criei a tribo, eu falei, por isso também, gente, porque eu tava sozinha, porque eu tava muito sozinha e eu precisava desesperadamente de outras pessoas ao meu redor, porque eu não tava aguentando, mesmo, assim, e foi um processo difícil. Conhecer pessoas, nem que sejam, eu acho que, assim, as redes sociais estão falando muito sobre transtornos mentais ultimamente, e é muito bom isso. As pessoas estão conseguindo diagnóstico, não porque tem mais gente, porque entre todas as é uma epidemia de diagnóstico, não, porque é conscientização. Se as pessoas falam mais, as pessoas se conscientizam mais, vão procurar diagnóstico e falam sobre problemas que antes não eram ditos para as pessoas não se sentirem sozinhas como elas estavam. Sei, a mesma coisa que outras comunidades de lutas falarem sobre as dificuldades que as lutas particulares de cada comunidade têm, porque são problemas que todo mundo naquela comunidade sente e precisam ser discutidos em sociedade.
No meu caso, sim, que claramente tem o fator genético do TDAH, eu não consegui, porque eu ficava pensando, eu vou parar de falar sobre o TDAH para minha família, mas eu não conseguia, porque chegava uma hora que eu tinha falado, putz, aí alguém falava alguma coisa, mas eu ficar falando, no fim, acabou sendo bom, porque a minha mãe começou a pesquisar muito. Ela já, assim, não tem o diagnóstico oficial, né? Mas ela já falou assim, nossa, eu acho que eu tenho. E seu pai também. E no fim, ela começou, assim, eu falando, comecei a me abrir um pouco mais com ela. E ela começou a se abrir comigo também, falar coisas que ela sentia de se sentir... também como se ela fosse burra ou coisas assim. Ela começou a abrir umas coisas assim e eu consegui também começar a conversar mais com a minha irmã, que no fim se abriu para ir atrás do diagnóstico dela de TEA, né? Então, eu acho que é um processo difícil, mas eu acho que é importante.
Sim. E porque as pessoas têm o tempo delas também. Nem sempre o tempo delas é o nosso tempo quando a gente descobre o nosso TDAH. Às vezes, principalmente família, amigos, a negação deles às vezes é muito maior que a nossa. Porque quando a gente vai buscar e a gente já desconfia de alguma coisa, a gente está procurando uma resposta. Eles estão tentando negar que uma outra pessoa conhece a gente melhor do que eles, do que a família. Então...
Sim. Ainda mais que eu já fazia terapia fazia mais de 2 anos aí e eles nunca fizeram terapia, né? Então, também tem essa diferença.
Aline, diga, e você? Como é que foi com você?
É, então,
você ainda sente isso? Passei... Você não sente?
É, eu passei também, né? Por isso que a Ana falou. Desculpa. É, por essa... A solidão antes do diagnóstico e a solidão depois, né? Eu acho que eu passei pela solidão durante também, mas enfim. É, que foi... Eu também sempre fui... É, desde criança, meio diferente das outras crianças. E não que eu, né, a gente ainda vai chegar no bullying e tal. Mesmo antes de nada, adolescência, né? Que eu tive mais problemas com... de ser vítima de bullying, mas quando eu era criança, eu não era uma criança que era afastada das outras, mas eu mesma tinha o meu mundinho lá e eu ficava feliz no meu mundinho e não ligava muito para a interação, assim, né? Então eu sempre fui meio diferente e eu tive muito essa sensação, né, durante a vida de eu sou desencaixada, né? Eu sempre me senti desencaixada de todos os lugares onde eu estive, né? De todas as turmas, de todos os trabalhos, né? Enfim, eu nunca cheguei num lugar assim, ai, me sinto em casa aqui, me sinto à vontade. Sempre foi uma coisa, não, eu vou me adaptar aqui porque aqui me parece ser legal, mas nunca foi uma coisa 100%. Né, de ficar totalmente à vontade. E eu tive uma solidão muito grande, né, no pós-diagnóstico, que foi o seguinte, o meu diagnóstico, né, que foi um psiquiatra que já me conhecia, né, e que me atendia antes e que falou, não, eu acho que você tem TDAH, isso foi um pouco depois que meu pai faleceu, que foi em 2019, e, inclusive, né, parênteses, o meu pai, eu tenho, olhando em retrospecto, eu tenho quase certeza, tenho certeza que ele era TDAH também, assim, por todas as características dele, que inclusive eu tenho muita coisa parecida com ele, né, de personalidade, enfim, e eu tive essa solidão, né, no pós-diagnóstico, que foi logo depois da perda do meu pai, e que minha vida ficou bem complicada. E aí, isso foi em 2019, 2020 veio a pandemia, então a solidão foi literal ainda por cima, né? Então eu fiquei, né, muito procurando informações sobre o TDAH na internet, no Twitter, e assim, é assim que eu descobri a tribo, foi através de uma indicação, uma pergunta que eu fiz no Twitter, né, e aí alguém me indicou a tribo. E realmente, assim, foi um alívio essa coisa de opa, né? Não tô sozinha, não tô realmente sozinha no mundo. Tem outras pessoas passando pelos mesmos perrengues e, né, e a gente pode trocar aqui.
Porque quando todo mundo tá no mesmo perrengue, pode ser um perrengue, pode ser pesado, mas é um pouco mais fácil.
É um pouco mais fácil, né? É um pouco mais... te humaniza mais, né? Você não se sente sozinho. Você não, pô, eu não sou muitas aspas, um erro, né? Eu não sou um ser humano quebrado, não. Assim, eu só funciono de uma forma diferente e tem outras pessoas no mundo, muitas outras pessoas no mundo que também funcionam de uma forma diferente. Então vamos conversar sobre nossas diferenças e vamos se ajudar, né? Enfim, acho que eu respondi a pergunta, não sei.
Sim. Malu, e você? Como foi com você? E você teve dois diagnósticos em dois tempos diferentes. Você sentiu isso nos dois? Você sentiu mais em um do que no outro? Existe alguma coisa que você sente, sei lá, talvez no TEA, que, no autismo, que seja diferente? Ou é tudo a mesma coisa, talvez?
Olha,
porque autismo
mim
e TDAH
foi...
são muito parecidos em algumas coisas e muito opostos em outras, então...
Pois é. Para mim, eu acho que foi engraçado, porque eu... Eu tenho muitos amigos que são neurodivergentes, que descobriram nos últimos tempos. Então, ao mesmo tempo que eu tinha essas amizades e que a gente se entendia, a gente se sentia muito fora da sociedade, assim, porque eram pessoas específicas, não era como se todas as pessoas que eu conhecesse fossem assim. Então, era esquisito, era uma sensação de, tá, eu pertenço aqui, mas a gente não pertence a nenhum lugar. Então, o que isso significa pra gente? E aí eu tive muita dificuldade, porque eu não conseguia transpor isso, tipo, essa dificuldade. Eu fiz terapia a vida toda, porque desde cedo minha mãe me levou para tentar descobrir o que acontecia. E assim, eu passei em psiquiatra que disse que não sabia o que fazer comigo, eu passei em psicólogo que me disse que não sabia o que fazer comigo, então eu sempre pensava, meu, eu sou quebrada num nível... que nem os profissionais de saúde, eles conseguem me ajudar, porque chegou no... Pô, a pessoa me olhou e falou que não sabe. Eu fiz 5 anos de terapia com o mesmo psicólogo, que chegou um dia e falou, olha, eu não sei mais que técnica tentar, porque a gente tentou todas as técnicas. E aí eu falei, mas não existe isso, tem que ter novas técnicas, porque eu ainda não consigo fazer. Então foi uma coisa assim que eu ficava, meu, eu sou muito zoada, eu sou... Sou completamente zoada, mas pelo menos eu tenho amigos zoados também, e aí a gente se ajuda no nosso, nas nossas dificuldades. E aí eu, na pandemia, foi também quando eu tentei, porque eu fiz tratamentos sim e não para várias coisas diferentes. Eu fiz muito tratamento para ansiedade, depressão, em épocas diferentes. E aí na pandemia eu tive burnout. E aí eu passei com o psiquiatra e ele falou, não, cara, não existe isso, você é TDAH, não sei o que estava rolando aí, mas você é TDAH. Mas aí eu fiz todo esse processo também de ir atrás, entrei na tribo e tudo mais, mas ainda sentia que faltava algo, parecia que, tá bom, todas as experiências eu entendo, mas ainda tem uma parte da minha experiência que ela não faz sentido nesse quebra-cabeça. E aí eu continuei com aquela sensação de, cara, eu sou tão bugada que nem o diagnóstico de TDAH me trouxe a clareza, porque eu não sei ainda o que tem de errado comigo, e tem algo errado comigo. E aí que a gente começou a investigação do autismo e cheguei no diagnóstico dos dois. E... Para mim, o diagnóstico de autismo foi mais difícil de aceitar que o do TDAH, porque ninguém nunca tinha falado sobre TDAH para mim. Mas sobre autismo, as pessoas faziam muito bullying comigo, que a gente vai chegar nesse assunto também, falando que eu era autista, porque falar tipo de forma pejorativa quando eu era criança. Então, para mim foi muito difícil desvencilhar essa imagem negativa e falar, não, eu aceito. Então, eu acho que para mim esse segundo diagnóstico foi mais difícil do que o primeiro. Mas realmente só porque eu já tinha uma imagem negativa. Acho que se eu tivesse uma imagem negativa do TDAH também, eu ia ter essa mesma dificuldade.
Ou se você não tivesse imagem nenhuma, associado a uma imagem nenhuma, não teria um problema esse diagnóstico, né?
Exatamente, eu nunca tinha... Ó, todos os diagnósticos que eu tive foi de bipolaridade por causa das mudanças muito rápidas de humor e de transtorno de personalidade borderline que eu tive antes dos 18 anos, que não pode acontecer isso, mas eu tive. E era por causa da intensidade e de como eu reagia aos impulsos. Que basicamente não existe nada na minha cabeça, os 2 segundos que fala... Mas, peraí, não, é só tipo... Vou fazer isso aqui e vou não tô pensando e, caramba, quase morri. Por que que eu fiz isso? Não sei. E da próxima vez vou pensar. E da próxima vez fiz de novo. Então, sempre foi assim associado a esses transtornos de personalidade. Ninguém nunca falou TDAH pra mim na vida.
Quem que nunca escutou TDAH, que nunca escutou as pessoas falando, ai, fala, pensa antes de falar. Você fica, mas como?
A minha constante é Thaís para quieta, eu não tô ficando zonza com você andando pela sala, então enquanto eu tô tentando conversar com você, isso eu ouço absolutamente todas as vezes que eu vou para casa da minha mãe. Mãe, eu te amo, eu sei que você de vez em quando ouve esse podcast. Eu sei, assim, é uma coisa que não me incomoda. Hoje não me incomoda. Teve uma época que já me incomodou, mas eu sei que eu sou assim, eu sei que eu deixo as pessoas zonzas. Porque eu não consigo nem escovar dente parada no banheiro, gente. Você acha que eu vou conversar com alguém parada, quieta, sentada? Não, isso não existe para mim. Eu converso, muitas vezes eu converso com você enquanto eu estou andando pela casa, brincando com o gato. Aí eu deito no chão para rolar com o gato. E é assim que eu converso com as pessoas, principalmente na casa da minha mãe, que eu tenho uma abertura maior, mas assim, interrompo as pessoas? Pra caramba, eu sei que é uma coisa que. Eu tento melhorar, mas eu tenho meus limites e eu vou continuar interrompendo as pessoas, não porque eu quero, eu tento, eu juro que eu tento, mas sim, acontece. Eu tenho até um limite que eu posso tentar mudar isso, impedir isso, mas como é que vocês são com as famílias de vocês, assim, e com os amigos? Vocês sentem que às vezes as pessoas falam, sei lá, demais de coisas que vocês sentem que vocês não têm tanto controle assim, por exemplo, ah, você não para quieto, você se interrompe muitas pessoas, ou eu estava falando, você não me deixou falar. Vocês acham que, sei lá, isso impacta na vida de vocês, ou isso já impactou muito, ou isso já deixou vocês muito, muito tristes e agora impacta menos? Como é que é isso com vocês, assim? Eu te
Essa coisa de.
interrompi, Ana Lu, inclusive. Sei que você ia continuar.
Eu?
Não,
Eu?
você tinha
A
terminado?
Malu? Eu?
É.
Eu tava
Porque eu tinha.
falando? Eu não sei! Eu esqueci! Que ótimo!
Uma interrupção fantasma.
Resolvi! Esqueci o que eu tava falando. Diga logo o que
Essa coisa
for.
de interromper. Essa coisa de interromper as pessoas. Eu tive um namorado que me chamou atenção disso e eu não sabia que eu fazia. E aí ele reparou que o meu pai e a minha mãe faziam isso um com o outro o tempo todo. Então talvez eu inclusive seja TDAH de pai e mãe. E aí ele me chamou atenção, ele falou, assim, ele foi, inclusive ele não foi, ele não falou de um jeito só reclamando, não. Ele, né, ele chamou atenção sobre isso. Ele falou: olha, eu sinto que, né, você faz isso muito, você me interrompe muito, você interrompe muitas pessoas. E eu reparei que seu pai e sua mãe fazem, se interrompem um ao outro o tempo todo. E aí eu passei a prestar atenção nisso, né? E realmente era engraçado até você começar a observar os dois conversando, né, em casa, era um interrompendo o outro o tempo todo, assim, parecia que cada um estava no seu monólogo e aí ia um por cima do outro, assim. E depois que ele chamou atenção sobre isso, eu passei a me vigiar mais sobre isso, né, com essa coisa da interrupção, e passei a me policiar. Isso foi bem antes do diagnóstico, né? E é uma coisa que até hoje eu seguro a onda, assim. Eu penso, não, opa, peraí, não quero falar isso, mas deixa eu esperar uma brechinha aqui. Só que a gente também tem dificuldade de encontrar essa brechinha, né? Parece que a brecha não aparece nunca, né? Que se você não interromper, você vai esquecer o que você queria falar e aí já era.
E você sabe que eu reparei essa coisa de interromper depois de começar a namorar também, porque em casa também sempre foi os meus pais, todo mundo se interrompendo o tempo todo, e para mim era normal. E uma coisa que eu vou comentar que eu nunca tinha imaginado até meu noivo falar para mim, é que teve uma vez que ele me perguntou: você tá de TPM? Eu
Que
falei:
ódio.
eu acho que não. Por quê? Porque eu tava bem. Ele: não, é que quando a sua TPM tá começando, você começa a me interromper muito mais.
Olha.
E eu nunca tinha reparado nisso.
Existe uma explicação para isso. Os sintomas de TDAH, eles podem ficar mais aflorados com mudanças hormonais. E isso não só, por exemplo, TPM, isso mesmo, por exemplo, se você é uma pessoa que você toma hormônios, e você faz, por exemplo, reposição hormonal, isso pode ser inclusive pessoas trans, podem ter essa oscilação hormonal, e os sintomas do TDAH nessa oscilação, quando tem muito mais hormônios no sistema, podem, sintomas de TDAH, às vezes a gente fica, mais distraído, a gente fica mais impulsivo. Eu tava reparando isso comigo com coisas de carro, do tipo, meu Deus, tem horas que eu dirijo porque eu fico pensando, eu preciso prestar mais atenção porque eu tô mais distraída hoje, então eu não posso bater o carro, então eu preciso prestar mais atenção hoje. Então eu... Mas enfim, o que eu ia perguntar outra coisa, na verdade. Aline, quando você falou de ficar aguardando a resposta para não interromper, eu não sei se você tem essa sensação, e eu tenho. Gente, quando eu tô gravando podcast, não parece que eu sou uma pessoa que tenta não interromper os outros, mas eu juro que eu tento. Mas eu fico na minha cabeça com o que eu ia falar, ou a pergunta, ou qualquer coisa, em loop, para não esquecer. Porque entra, sim, a parte de não interromper com a distração, porque eu vou me distrair com o resto da conversa. Com o que era importante na minha cabeça, eu fico rodando em loop, senão eu esqueço. Então, os dois ao mesmo tempo, e não posso interromper, e não tô focando no que a pessoa tá falando, porque senão eu vou esquecer o que eu quero falar. E aí essas duas coisas estão brigando na minha cabeça, com você assim também.
Também, e aí o que acontece é que eu perco uma parte do que aquela pessoa tava falando, que de repente podia até ser uma coisa importante, né, enfim.
Ok.
É uma... Ah, desculpa. É que não, eu ia falar que uma coisa engraçada é que quando eu tava nas reuniões assim, aí eu ficava nesse loop, meu, você precisa falar isso, você precisa falar isso, você precisa falar isso. Aí não tinha o espaço, não tinha o espaço. Ela simplesmente abriu o microfone e falava, e não tinha nada a ver mais com o tema. O tema passou 20 minutos atrás, assim, não, mas é que eu queria falar, blá, blá, blá. Aí a pessoa fica, o quê?
Aí, você tá falando?
Você tá falando do quê? Aí eu fico, não, é porque eu acho que já passou, mas é que eu precisava dizer isso, porque senão eu não ia conseguir prestar atenção no resto da reunião.
Porque não dá pra prestar atenção no resto. Aquela coisinha
que eu fico,
a mão,
fica ali fazendo cosquinha, né?
É. E, ouvinte, se alguém tiver uma dúvida em algum momento do que é hiperatividade mental, quando não é a física, isso é hiperatividade mental também. É do tipo, meu Deus, eu estou em loop, pensando em várias coisas na minha cabeça, porque eu preciso falar, e eu não estou pensando, prestando atenção no que está acontecendo à minha volta. Isso também é hiperatividade mental, aquele pensamento que tá lá, ele tá com uma bandeirinha, gritando, soltando foco de artifício na sua cabeça, porque você não conseguiu se concentrar no resto, e o pensamento tá lá gritando. Ou tem vários pensamentos ao mesmo tempo. Isso também é hiperatividade, só que ela não é física. E... Malu, eu não lembro se você respondeu a pergunta, porque eu tô na minha cabeça.
Qual a pergunta que era pra responder? Era a pergunta antes dessa.
Eu acho que era essa. Não, calma.
Era...
Aí se você se incomoda com as pessoas...
Ah, não, então, com os meus amigos, eu tenho ótimos amigos, assim, a gente tem uma amizade muito, eu acho que eu sempre fui um imã de pessoas neurodivergentes, e eu sempre grudava nelas quando eu as achava, e eu ficava, não, essa amizade vai ter que ser pra sempre agora, porque é tão difícil achar um de nós, vocês não têm noção. E aí eu tenho um grupo, assim, que ele é muito diverso, porque são pessoas nada a ver uma com a outra, mas eles têm em comum o fato de que eles são todos neurodivergentes. Então, nisso, eu nunca me senti assim, tipo, excluída, nem nada do tipo. Mas com a minha família é muito complicado explicar para eles o que significa ter um diagnóstico e como isso afeta a minha vida. Porque eles estão muito focados na ideia de que eu sou dramática, e que eu sempre fui dramática desde criança, e que eu sempre procurei motivos para ser dramática, e fazer isso e fazer aquilo. E para eles isso é só mais um nível do drama. É tipo assim, ah, é claro, obviamente, você sempre foi dramática, e agora você está sendo dramática com o aval de um médico. Então, é muito difícil, porque acontece que eu fico completamente, basicamente, eu transformei meus amigos na minha família. Porque eu me sinto confortável com eles. Então, a minha família Eu não consigo ter essa convivência. E aí eu uso meus amigos como minha família, porque a gente consegue ter essas convivências e passar pelas coisas, assim.
Eu vejo muito que, assim, devidas às proporções, a comunidade neurodivergente, a comunidade LGBT, tem uma coisa muito em comum, que é a família escolhida. Porque não necessariamente as pessoas à nossa volta vão entender a gente. E, assim, obviamente, lidando com as proporções, porque eu sei que a comunidade LGBTQIAP+, tem a questão de muitas pessoas são expulsas de casa por causa das pessoas não serem intolerantes, as pessoas não entenderem. Isso não necessariamente acontece com pessoas neurodivergentes e pessoas TDAHs, mas acontece muito da relação familiar ficar tão desgastada que a gente sente que a gente não tem, às vezes, lugar na nossa própria casa e a gente precisa sair para um outro ambiente e criar o nosso próprio ciclo social que não vai ser a família, porque a família já rejeitou e já não entendeu a gente durante a vida inteira. Então, a gente se afasta. Às vezes, a família afasta a gente. Às vezes, a gente se afasta da família para criar a nossa própria família escolhida. Eu não sei como é isso foi com vocês comigo. Eu tenho memórias muito, muito claras, assim. Quando eu nasci, meus pais trabalhavam muito e eu fiquei durante um período com os meus avós paternos. E teve uma época que os meus avós falaram: eu não aguento essa criança, eu era a primeira neta, ela é uma criança endiabrada, eu não vou mais cuidar dela, vocês se virem, coloquem ela em escolinha, façam o que vocês quiserem. Meus pais me levaram para os meus avós maternos, que foram praticamente eles que me criaram meu irmão, porque meus pais trabalhavam o dia inteiro, minha mãe dava plantão ainda quando eu nasci. Então, assim, meus avós maternos criaram a gente, a família do meu pai praticamente me rejeitou, porque eles falavam que a minha mãe não dava educação para essa criança, na criança, no caso eu, que era culpa da minha mãe não eles não me criarem direito, eu ser uma má influência para os meus primos. E eu senti essa rejeição da família do meu pai inteira, tanto que, assim, tem pessoas na família do meu pai que eu gosto, mas eu não sinto que eu tenho família de nenhum dos lados, minha família, minha mãe, meu irmão e os meus amigos, porque eu não sinto que, se eu precisasse contar para qualquer coisa com nenhuma das duas famílias, eu teria alguém que me entendesse. Então, eu criei a minha família, tirando minha mãe e meu irmão, eu criei a minha família de amigos. Eu não sei como vocês se sentem com isso, porque Malu estava falando uma coisa similar, de ter criado o seu próprio núcleo familiar.
Eu acho que eu tenho sorte. Primeiro porque, assim, eu acho que deve ser mais difícil já pra quem é TDAH mais hiperativo, né? Porque eu era menina super comportada, porque tava sempre no mesmo da lua, né? Então não tinha como ficar... também ficar enchendo o saco das pessoas se eu tava no meu mundinho ali, né? Mas eu acho que eu também tive muita sorte com relação a minha família em si, meus pais, minhas irmãs. Apesar de ter tido épocas que teve muito atrito e ter tido a época que meus pais não entendiam direito, assim, né? Mas, inclusive, uma época muito difícil, que foi quando eu e minha irmã mais velha fomos pra faculdade, a gente foi morar junto. Ela até não diagnosticado, eu TDAH não diagnosticada, morando sozinhas na num época. Apartamento. Na época. Morando sozinhas num apartamento, as duas com problemas de execução, função executiva, né? E as duas querendo as coisas do jeito delas, né? Então, tipo, a gente teve uma época que a gente brigou muito, mas... mas a gente sempre foi muito próxima. E também com a nossa irmã mais nova, a gente sempre gostou das mesmas coisas. Então, assim, eu acho que, no fim, eu tive muita sorte com a minha família, porque eu me sinto muito acolhida e eu sinto que minhas irmãs são minhas melhores amigas, sabe? Mas eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio, né?
Mas e com o resto da família, sabe? Do tipo, as pessoas de fora da sua família, você tem uma relação que eles te entendem do mesmo jeito que, por exemplo, você, seus pais, suas irmãs?
Então, eu não sei porque eu acho que eu nunca tive tanta proximidade. Eu tinha mais proximidade com uma prima da minha idade, né? Mas também... Depois que os avós falecem, parece que a gente não, também não tem tanto contato, né, com o resto da família. Eu sinto que... Eu não sei se é normal para todas as famílias assim, mas eu sinto que as minhas famílias não têm muito contato, assim, tipo... Tios e primos, sabe? Então, nem sei o que eles acham. O que eles achariam, porque acho que eles não sabem ainda do meu diagnóstico.
Faz sentido, sim.
E a tia que eu sou mais próxima... Eu não sei se eu cheguei a contar pra ela, agora eu não lembro. Eu acho que talvez minha mãe tenha contado, mas... Ela sempre foi muito próxima e... sempre tratou a gente muito bem, assim, então... Não sei. Sinceramente, eu não sei muito o que responder nessa parte.
Algo pra pensar e levar pra psicóloga depois, talvez.
Análise.
Análise. Aline, e você? Porque você fala que seu pai era próximo com seus pais, mas você tem mais família fora... Você construiu sua família? Como é que foi com você?
A minha família de origem é muito pequenininha, né? Porque eu sou filha única e meu pai e minha mãe também eram filhos únicos. Então, não tinha aqueles primos próximos, né? Assim, de primeiro grau, né?
Minha então, família conta muito... família com quinto grau, tá?
Não, mas assim, essa família nuclear, né? Era muito pequenininha, okay. Né? E eu sempre, né, eu sempre tive essa coisa de ser muito no meu mundinho lá, então eu também não dava trabalho, né, a minha hiperatividade era principalmente mental, então, e eu sempre tive, né, uma coisa que meu pai tinha também, né, o lado criativo muito aflorado, sempre desenhei muito desde pequena, enfim, e meu pai também fazia um monte de coisa, né, desenhava, fazia filme Super 8, fazia filme de animação, um monte de coisa. Então, assim, essa parte de ter características próximas, assim, de ser, muitas aspas, esquisita, teve apoio na família, sabe? Ninguém chegou para mim e falou, não, você vai fazer... Porque meu pai era advogado, mas, assim, na verdade, ele queria ter feito, sei lá, arquitetura, alguma coisa mais pro lado criativo. E ninguém chegou para mim e falou assim, não, você vai fazer tal coisa, vai fazer direito também, ou você vai prestar concurso público, ou você vai... Não, a minha, né? Meus pais sempre me... incentivaram esse lado meu, assim, e apostaram nisso. E as minhas esquisitices, entre aspas, ficavam muito mais nessa parte criativa. Então, eu não tinha, assim, problemas de comportamento, né? Então, eu era... O meu ambiente em casa, assim, era tranquilo, né? Talvez mais a minha avó, que era mãe da minha mãe, que ficava... namorava junto com a gente, ela que me meio que... Talvez ela me estranhasse mais, assim, do que meus pais, sabe? Assim, eu acho que vinha dela essa coisa de ai, a Aline é esquisita, a Aline é diferente e tal, assim, vinha mais
ela,
dela...
Ela talvez fosse a única essa... neurotípica em casa.
Talvez, ou a neurodivergência dela era outra, não sei, mas enfim. Ela é que me... Né, ela que trazia essa visão de eu sou esquisita, né? Pra mim. Que eu me lembro, assim, na sessão de análise. O que eu me lembro, assim, do primeiro contato, pra primeira noção de, opa, não sou boa, né? Eu sou errada, de alguma forma. Veio muito mais da minha avó do que dos meus pais. E família em volta, sei lá, eu eu não tenho contato hoje em dia, né? Então nem sei como eles estão, onde eles estão. Acho que a maioria é neurotípico, aparentemente, pelo que eu me lembro. Mas assim, não, ficou distante mesmo. E agora, essa coisa da família que a gente escolhe, eu fui reparando que os amigos que me são mais próximos e mais abertos, né, para as minhas características sem me cobrar muito, hoje em dia são pessoas que depois, né, que eu descobri que são TDAH também, ou que têm alguma neurodivergência, ou então estão em busca de diagnóstico, têm suspeitas e tal. E eu acho curioso isso, porque não foi uma coisa intencional, né?
Não é
Foi
consciente, né?
acontecendo. É, não foi consciente, né? Foi acontecendo.
Porque ninguém procura amigo por: "Oi, tudo bem? Qual é seu nome? Me dá seu laudo."
É,
Aí você compara o laudo com a pessoa: "Ah,
não.
gente, que a gente pode ser
É o teu CID.
amigo." É. Tem gente que procura signo, tem gente que
É,
pergunta
tipo.
CID, mas não, a gente
Isso,
nunca escolhe
isso.
amigo assim. A gente se atrai de uma certa forma.
É, total, total. Eu sempre acho que isso, né, antes de qualquer diagnóstico na vida, eu sempre achei que as pessoas que vibram na mesma frequência acabam se encontrando no mundo, né?
Sim,
E
é
de
verdade.
alguma forma isso se traduz também na não conformidade com, né, com o padrão
Sim.
neurotípico, né? A gente
Isso
acaba
é
se identificando.
engraçado. Isso é muito engraçado porque eu estava no Brasil com um monte de amigo neurodivergente. Aí eu saí do Brasil, vim para Espanha e as primeiras pessoas que eu conheci aqui são pessoas neurodivergentes. Que é o meu líder, ele é neurodivergente, a família toda dele é, e o meu colega de time, a gente se estranhou muito. E aí eu ficava: "Você, eu tenho quase certeza que você é TDAH." Assim, eu tenho quase certeza, porque tudo que você faz, que tipo, me deixa brava, é coisa que é muito TDAH. E aí eu no trabalho sou uma pessoa muito assim: padrão, padrão, padrão. A gente não pode sair do padrão, vamos sempre no padrão. Eu sou a pessoa mais autista. E aí ele traz o caos no meu trabalho. E isso me deixa muito assim, tipo, minha Nossa Senhora, desgovernado. E aí eu fico pensando: pô, eu saí do Brasil e eu vim pra cá. Tipo, atravessei o mundo pra vir pra cá e chegar aqui e se colocar num time, tipo, que o meu amigo, com certeza, TDAH, com certeza, só falta. Até o meu chefe, ele percebeu, ele falou: Eu acho que ele também, assim, tô percebendo que talvez ele tenha uns traços." Aí eu fiquei, eu já percebi, já tô sacando todo esse rolê aí, que eu sempre estou onde os neurodivergentes estão.
Às vezes é mais fácil você estar onde os neurodivergentes estão do que estar numa cercada de neurotípico que não vai te entender.
Com certeza, porque a gente se entende,
Muito.
gente, tipo assim, a gente fala as coisas e aí, para quem tá de fora, aí a neurotípica deve achar que a gente é completamente fora do, assim, o que que esse pessoal tá fazendo? Porque a gente às vezes tem umas discussões assim e passou, tá tudo certo, a gente se entendeu e nem me lembro mais sobre o que foi. Então é muito mais simples.
É Nossa,
mais
e é tenso
mais
brigar
fácil.
com um neurotípico e ele fica guardando coisas depois que você fica. Por que você tá bravo?
Vai te dar
E o
aquelas indiretas
neurotípico,
que eu
como
nunca vou
assim? Por
entender.
quê?
Vai falar: "Você não lembra?"
Não,
Não, não
não
lembro.
lembro, é total.
Não, não faço a mínima
Eu acho que
ideia.
devia ser ilegal você fazer uma DR com pessoas TDAHs, que a pessoa chega para você e fala: "Tal dia, em tal horário, você fez isso." E aí você fala: "Mas eu fiquei magoada também." E a pessoa te pergunta: "Quando? Em qual situação?" Pelo menos comigo, quando acontecia, eu travava, eu falava: "Ah, eu não sei, eu só sei que foi assim.
Sei.
Eu só sei que eu
Eu não
fiquei
me lembro.
magoada. Eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei onde, eu sei que eu fiquei." E aí a pessoa começa a te cobrar, tipo: "Mas Pini, quando que foi? O que que eu fiz? O que eu disse? Que dia que foi? O que nós estávamos fazendo? E eu... E aí a minha cabeça dá uma tela branca.
Relatório de briga, né?
Eu não sei nem o
né?
que eu Como comi assim, hoje. Né? Como é que eu vou saber?
Eu acho que devia ser ilegal fazer DR com cobrança de, sei lá... De, é exato, de relatório. Não me cobre um relatório de cabeça.
Uma coisa que eu consegui... Eu, felizmente, no meu relacionamento atual, assim, a gente tá... Eu sempre falei muito sobre o meu TDAH com ele, então, assim... Acho que ele sempre conseguiu me enxergar muito bem, então, inclusive por isso que a gente está junto. Assim. E é aquela coisa, né? Não é um mar de rosas, mas assim, ele consegue, né, entender, né, que eu funciono meio diferente, assim, então as coisas estão andando. Mas é uma coisa que, né, é outro tipo de relacionamento de trabalho, essa coisa, né, eu sempre. Mesmo antes de ter diagnóstico, eu sempre soube que não adianta falar as coisas para mim nem me mandar áudio, que eu vou esquecer. Se eu não anotar, eu vou esquecer. Eu vou esquecer dali a 5 minutos. Assim. Então, uma coisa que me tira do sério é, mesmo já tendo falado isso, já tendo explicado para a pessoa, olha, por favor, né, me manda isso por escrito para eu poder ter registrado, não sei o quê, ou então assim, não, peraí que eu vou anotar. É a pessoa depois me cobrar, falando assim, então, na reunião tal, a gente combinou isso assim, lembra? Eu vou falar, não, eu preciso, espera aí, então, que eu vou abrir meu caderno aqui e vou, né, vou ver o que eu anotei,
né,
porque não lembra. Não, claro que não.
Claro que não. Quem é que lembra, gente? Tem alguém que lembra?
É, então.
As pessoas lembram? Como assim?
Isso é engraçado porque eu tive burnout por causa disso. Eu estava no trabalho... que era meu cargo era de liderança. Então, eu tinha que lembrar, e eu não conseguia lembrar. E aí, eu tinha papéis enormes, assim, eu comprei aquelas folhas que são A2, e aí eu anotava tudo, tipo assim, reunião tal, fulano disse X, o outro falou assim, aquele outro disse que não gostou. Aí eu ficava anotando, era tipo um relatório gigante.
Faz uma ata gigante.
Exato, e ainda, eu, por causa do autismo, eu tinha que anotar como as pessoas estavam se sentindo. Aí eu colocava, fulano X, parece que tá bravo, não tenho certeza. Aí o outro, tá gritando, talvez esteja bravo. Aí eu tinha, tipo, papel um em cima do outro, aí eu lembrava, mas aí foi insustentável. Chegou a hora que meu cérebro falou, não dá mais.
Chega. Você tá dando muito trabalho pra si.
Você sabe que...
Exato.
Agora, até eu falava isso, agora até minha irmã já falou isso pra mim, que eu tenho uma amiga, que acho que foi a única amiga que eu mantive de escola, né, que a gente estudou junto da pré-escola até terceiro colegial, e eu acho que eu só consegui chegar sem problema até o terceiro colegial, porque ela se adaptou ao meu TDAH, porque eu anotava tudo na agenda, mas eu não lembrava de olhar a agenda, então eu nunca sabia que tinha coisa pra fazer, e ela todo dia me lembrava, falando, olha, tem esse trabalho, tem essa tarefa de casa, você já fez esse aqui, ó, tem prova disso, tem prova daquilo. Eu só não tive problema na escola por causa dela, porque ela me lembrava, e ela... Ela foi um anjo ali na minha vida escolar.
A gente sempre encontra alguém que ajuda a gente nesses momentos, né?
Que lenda.
Seja
que
uma
eu
única
adoro.
Pessoa que seja amigo, mas...
Ou uma pessoa que nem é teu amigo, mas percebe que você tá sempre atrasada, aí fica te mandando, ó, tu não vai se atrasar. Nossa, eu amo essa pessoa. Sejam essa pessoa, que você vê que a pessoa tá sempre muito perdida, sejam essa pessoa, mande uma mensagem, fala, ó, tal hora vai acontecer tal coisa. Essas pessoas são as melhores.
Eu queria voltar num assunto que a gente falou por alto, mas que eu queria entrar nisso, que é a questão do bullying. Eu queria saber, assim, vocês já se envolveram com bullying? Vocês já foram, assim, se vocês tiveram histórias de bullying na vida de vocês, vocês geralmente eram as vítimas ou vocês já chegaram a perpetuar bullying, a ser a pessoa que faz o bullying? E como que vocês lidaram com essas situações? E o que vocês acham que isso teve de impacto na vida de vocês hoje, anos mais tarde, da escola ou, sei lá, de onde vocês sofreram o bullying?
Eu sofri um bullying brabo no... Bom, não sei como é, nem sei como é que chama agora, porque eu sou a pessoa antiga, sabe? Então, quando eu estava no colégio, era o ginásio, mas que...
Ensino médio, acho, agora.
O ensino médio, né? Porque, né, quando eu era criança, né, tinha aquela coisa de eu desenhar, e então, assim, isso me garantia um apreço das outras crianças, né? Tinha sempre aquela coisa de, ah, faz um desenho para mim e tal, assim. E quando a gente entra na adolescência, por causa dos hormônios, o foco passa a ser outro. Então, como eu era mais bobinha, né? Mais, assim, eu não era retraída de tímida. Eu falava pra caramba, enfim, eu queria me enturmar e tal, mas eu não tinha muito traquejo social. Então, e aí, quando você entra na adolescência, o foco passa a ser mais... sexual, né, por causa dos hormônios agindo ali. Então, as garotas e garotos populares são os que, né, são os gatinhos, são, né, aquelas que começa aquela, né, a popularidade passa a ser pelos atributos físicos e não pelo que você sabe fazer.
É no padrão, né? Comecei... Você está com o corpo no padrão que
tá,
as pessoas...
Se você está naquele padrãozinho, você aceita, senão você... você começa a ser vítima de bullying. E aí eu era muito sem defesa, sabe? Então, assim, na partir, sei lá, do que era a sexta série, que hoje em dia eu acho que é o sétimo ano, sei lá, não sei. Enfim, com uns 12 para 13 anos, assim, o negócio ficou muito pesado. Né, na minha mudança de corpo e tal, eu tive peito muito cedo, então, né, ficavam me cantando musiquinha, me apontando, enfim, e era uma coisa muito braba, e eu não sabia me defender, sabe, eu não tinha aprendido a me defender, e aí foi muito punk, assim, eu passei uns 2 ou 3 anos, assim, de bullying pesado no colégio, quase diário, e depois só, sei lá, no que era o segundo grau, né, do primeiro ou terceiro ano, que eu comecei a fazer humor autodepreciativo como forma de lidar com isso, né, e aí começou a funcionar um pouco melhor, assim, né. Pelo menos não me atacavam tanto, e também as pessoas das turmas mudaram, né? Mudou um pouco a dinâmica, assim, no colégio. Era um colégio, né, médio para grande, né? Então tinha várias turmas de cada série, e as pessoas... Teve uma rearrumação lá dos mais bagunceiros em várias turmas, assim, que espalharam. E aí... as dinâmicas mudaram um pouco, então, assim, a minha vida ficou um pouco menos sofrida no colégio por causa disso. Mas foi pesado, mas eu não lembro de eu praticar bullying em nenhum momento, não. Inclusive, mesmo quando eu era bem pequena, eu lembro que às vezes as crianças saíam, né, saiam uma porrada, assim, né, batiam uma na outra, assim, e eu nunca bati em ninguém, eu tinha nervoso, eu tinha medo de machucar os outros, a minha empatia era tão grande que eu não queria bater em ninguém, eu tinha horror de bater em alguém, ainda que fosse sem querer, assim. A única vez que eu bati, entre aspas, em uma coleguinha foi que eu tava, assim, sozinha, rodando a bolsinha que a gente tinha no... Rodando a bolsinha, olha só. Rodando lá pra cá, assim, uma bolsinha que a gente tinha no jardim de infância, uma bolsinha de pano, assim, com umas coisinhas dentro, escova de dente, sei lá. E... eu tava, assim, no meu mundinho, assim, rodando pra lá e pra cá. Aí eu bati nela sem querer. Aí a professora lá tia brigou comigo, e eu assim, oh, meu Deus, eu assim, culpadíssima. E eu queria explicar para a professora que tinha sido sem querer e eu nem conseguia, assim, a menininha chorando lá, eu, ai, oh, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Ah! Foi um drama, um mini drama, assim. Mas é isso, assim, essa época, né, já de adolescente no colégio, era tão punk o bullying comigo que eu comecei a me retrair cada vez mais. Então chegou uma época que eu já não descia mais pro recreio. Eu ficava na sala junto com uns outros adolescentes que também eram meio, né, eram meio vítimas de bullying também. E a gente ficava lá conversando durante o recreio. Assim, aí foi quando eu comecei a ouvir mais música, focar mais em música. A gente ficava conversando sobre bandas durante o recreio, e era isso, assim, não, eu não socializava mais com o galerão, era só aqueles pouquinhos ali que ficavam também meio de lado, né, na socialização da turma, assim. Aí.
E eu sinto muito. Eu me identifiquei em vários momentos da sua história, mas
É,
tirando a
como diz a
parte de
amiga
não
minha.
ser a pessoa que bate, eu batia. Eu
Ah, eu sempre
aprendi nervoso
revidei.
batendo.
Não,
Como
eu
diz a amiga minha,
aprendi
eu dei.
porque as
Acho que
pessoas
é
pegavam no
fome.
meu pé e elas tentavam me bater. Então, para eu não ser a única apanhando na roda, eu precisei aprender a bater para eu não ser a única apanhando. Então, quando eu
Pois
comecei a
é, eu.
bater, eu achei uma forma de me defender, mas.
Pois é, eu não aprendi a bater, né? Inclusive, isso é uma coisa que, metaforicamente, também eu custei muito, né? A aprender a me defender, assim, né?
Ah, mas mesmo
Mas é
batendo, eu
isso,
sofri
assim.
bullying. É porque a parte do xingar não é com o punho que você vai se defender. Eu me defendia com
Exato.
lágrimas, eu não me defendia, eu ia chorar no cantinho. Mas.
Exato, exato.
Malu, você ia falar e eu te interrompi.
Eu ia falar que eu aprendi a me defender, mas não assim, eu sofri bullying quando eu estava. Ensino fundamental foi a pior parte. E eu sofri bastante bullying, mas nunca chegou a ser físico. As pessoas falavam coisas, porque quando você é uma pessoa neurodivergente, que não sabe que é neurodivergente, e LGBT, que não sabe que é LGBT, você vira um alvo assim fácil, porque eu era completamente, eu não sabia o que eu era assim. Eu era só um ser ali, eu não sabia como vestir de uma forma que eu me sentisse confortável, como meu cabelo ficaria de uma forma que eu ficaria confortável. Então, para mim, foi assim, horrível, horrível mesmo. E as pessoas eram incrivelmente maldosas. Mas eu não tenho nenhum senso de nada, não tenho inibição nenhuma. Quando a pessoa vinha falar qualquer coisa, ela recebia na mesma moeda, assim, de. Se você vai falar, então a gente vai falar, amiga. A gente vai falar todas as coisas, porque eu não tenho limites, não tem trava no meu cérebro. Então, era bem assim. E aí, quando eu fui para o ensino médio, porque você rebate, mas você ainda sente. Eu posso falar assim: na hora eu fingia que eu estava, isso não está me abalando. E eu vou falar isso, e eu saía como se aquilo não tivesse me afetado. Mas aquilo tinha me afetado, tipo, muito. E quando eu tava no ensino médio, eu tava na depressão, na pior das depressões possíveis, porque aquilo era, tipo, todos os dias, e ter que se defender todos os dias é uma coisa extremamente cansativa. E aí, nisso, eu comecei a não ir mais no ensino médio. Eu simplesmente. Não entrava, minha mãe deixava lá na frente e eu ia embora. E aí eu fiz amizade com as piores pessoas possíveis e a gente formou basicamente um grupo de gente que não fazia o que deveria fazer. Então eu saí, eu não entrava na aula, não ia na aula, era bem ruim. E tanto é que o meu último ano do ensino médio eu fiz. Eu não fiz à distância, mas. Eles me deram os livros e falaram que eu poderia ler, e no final, se eu fosse lá e fizesse as provas e passasse, eu tinha passado. e estava tudo certo.
Nossa, então, a escola foi legal nisso, assim.
Foi muito legal mesmo, porque minha mãe explicou, né, falou, ó, ela não consegue vir e tal, e eu realmente não conseguia ir. Então, foi isso, assim, no ensino médio eu não sofri bullying, mas porque eu nem estava lá para sofrer o bullying.
É, mas só... você teve uma consequência grave, do tipo, você sofreu tanto que você sentiu que você não era acolhida num lugar que deveria ser para você aprender, você não se senti, não sentia que as pessoas queriam você lá. Então, você teve a pior consequência, que é o não aparecer, é uma consequência disso. A sua escola foi legal de te deixar isso, porque até hoje eu sei que muitas escolas ou muitas famílias olhariam isso e falariam, ah, é frescura sua. Dá de jeito nessa cabeça e vai pra lá porque não tem ninguém. Aí eu já passei por isso, todo mundo passa por isso e você tem que engolir o choro e ir pra escola e é frescura e não. Sua família entendeu, a escola entendeu e não trataram como se fosse isso, porque até hoje é o tipo de coisa que as pessoas acham que, sei lá, você não tá indo pra aula porque você não quer, não porque você não sente que é uma possibilidade pra você.
Sim, eu acho que foi... Na verdade, esse período da minha vida foi muito impactante para mim, assim, que eu lembro muito pouco. E aí, meus psicólogos sempre falam que é por causa do trauma, seu cérebro fala, daqui para cá, minha filha, esquece. Isso aqui, ó, vai ser uma grande névoa, porque a gente não quer lembrar disso com clareza. E quando eu tava no ensino médio, eu fiquei muito deprimida e a minha família era do tipo, você está com frescura. Você está com frescura, você tem que ir, você tem que dar o seu jeito de ir. Mas, assim, chegou num nível que era tão absurdo que eu comecei, tipo, automutilação. E foi muito, assim, tipo... Eles olharam pra mim e falaram, tá, então a gente tem que te levar em algum lugar pra ver o que tá rolando contigo. Porque era uma coisa que não dava mais pra lidar, assim. Eu sinto que se fosse uma coisa que eu tivesse conseguido... esconder, vamos dizer assim, camuflar, ia simplesmente ter passado aquilo e a gente não ia falar nunca sobre isso. Mas como foi algo que foi muito, muito, muito pesado, ainda mais pelo fato de que eu tava sentindo tudo muito intensamente, assim, foi bem ruim. Eu demorei muitos anos para poder me recuperar, fazendo terapia constantemente, e aí eu sempre sentia que eu estava... constantemente ainda tendo que lutar contra as pessoas. Era, tipo, sempre naquele... Meu, eu tenho que me proteger, eu tenho que me defender. Eu sempre fiquei nesse campo da defesa, assim. Então, foi bem pesado e é muito confuso. O meu cérebro, ele lembra, tipo, partes, assim.
Você sente, talvez, assim, até hoje, mais medo que as pessoas não te aceitem quando você entra nos lugares, talvez por consequência disso?
Total, eu...
Sessão de análise da Tata, desculpa.
Não, isso é uma coisa, assim, totalmente, assim, eu tenho muita ansiedade, muita, muita, realmente tenho muita ansiedade, e é sempre pensando, as pessoas te odeiam, é tipo, é o pensamento, 100%, essa pessoa, eu tenho certeza que ela te odeia, e aí eu fico pensando em todo mundo, todos os lugares, eu fico pensando, essa pessoa, ela está te olhando, 100% de certeza que ela te odeia. Então, eu tenho sempre essa sensação de que todos os lugares, todo mundo, ninguém gosta de mim. E aí, a terapia eu consegui quebrar, assim, eu não consigo quebrar esse primeiro pensamento. Esse primeiro pensamento, ele vem. Eu chego, a pessoa me olhou esquisito, eu já tô, ai, meu Deus, eu deveria ir embora, essa pessoa me odeia. Mas, assim, consegui passar disso, porque era muito forte. Então, apesar, essa pessoa me odeia, pronto. Aí eu já ficava encanada com aquilo, que essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa me odeia, e eu nem deveria falar com ela, porque agora eu tô falando errado, e ela tá percebendo que eu sou esquisita, e aí virava toda uma coisa no meu cérebro que não tava acontecendo. Então, agora eu consigo ter, essa pessoa me odeia, depois, essa pessoa te odeia, ela não te conhece, essa pessoa nem tem opinião sobre você. Então, foi um processo terapêutico muito longo para conseguir me desvencilhar desse sentimento, mas ele ainda persiste, assim.
É, faz sentido. Malu, a gente te ama, tá? É só pra deixar claro aqui, você é uma pessoa especial e a gente te ama.
Meu cérebro tá tipo...
Você é uma pessoa muito querida.
Vamos esclarecer. A gente te ama, Malu.
Obrigada, gente.
Um muito abraço coletivo.
Sim.
Ana Lu, e você?
Eu tô pensativa aqui, porque eu sempre tive essa
sensação... Eu tô sentindo
você
muito quieta.
Então, é porque eu sempre tive essa sensação de que... Tipo, se tinha alguém rindo, era de mim. E de que...
Uh-huh, eu também.
Tem uma pessoa... Tipo, às vezes eu olhava as pessoas também e achava... Nossa, acho que essa pessoa me odeia. Mas eu não lembro de ter sofrido bullying. Só que eu sei que as minhas amigas eram poucas amigas, né? A gente era o grupinho esquisito ali da sala, né? Eu sei que elas detestam todo mundo com quem a gente já estudou. Então, assim, eu não sei se eu sofri bullying. Eu tava muito desatenta pra perceber. E elas estavam sofrendo bullying. Eu não sei, sabe? Eu lembro de uma vez,
ou se elas
criança,
te protegeram, que você de repente você tava sofrendo e elas ficaram com raiva porque você não percebeu, mas
pode
elas perceberam
também.
E elas tomaram as suas dores.
Então, porque eu lembro como uma vez, quando eu era criança, que uma das minhas amigas veio me falar que escutou outras meninas conversando e tavam, me chamaram de mosca morta, coisa assim, tipo, E, assim, a minha resposta foi ok, porque, tipo, o que eu ia fazer com essa informação, né? Então, assim, eu não sei, pode ser que elas tenham, porque elas achavam, elas também tinham uma posição meio de proteção comigo mesmo. Que eu acho que eu era muito, muito avoada, assim, sabe? Tava sempre meio na minha. Sobre praticar bullying, eu ia falar que eu nunca tinha feito, só que aí eu não lembro o que a Aline falou, que eu lembrei de uma vez quando eu tava na creche, que eu era...
Na creche?
Que eu era pequenininha de tudo, e eu ganhei um Sansão de pelúcia. Então eu me senti a Mônica e saí batendo em todos os meninos da creche.
Eu já fiz isso.
E eu lembro disso porque eu fiquei de castigo.
Maravilhoso!
Eu lembro como foi chato ficar sentadinha de castigo, porque eu fiquei assim, mas por que eu tô de castigo? Eu era a Mônica, eu tenho que bater neles com o Sansão.
Sim, é isso que a Mônica faz, ela não fica de castigo, por que eu tô de castigo?
Mas acho que essa é a única vez que eu lembro aí.
Em minha defesa, eu batia nas pessoas com Sansão, porque elas davam nós no meu Sansão e estragavam a orelha e eu tinha que costurar de novo. Então...
Óbvio. Você fazia a coisa certa.
No caso, acho que o meu Sansão, ele ficou estragado porque o meu cachorro, na época, acho que comeu.
Ah, ok.
Não tinha muito o que fazer.
Olha, eu quero registrar aqui... Rapidão, eu quero registrar aqui que já são
também.
Já são dois coelhos destruídos nesse episódio. Eu tô ficando sentida, viu? O coelhinho de maluco foi quebrado e agora o Sansão foi destruído pelo cachorro.
No fim, o episódio vai chamar TDAH e coelhos.
É verdade. Tenho muito a dizer ainda sobre esse coelho.
Eu tenho uma coisa que eu me identifico muito com umas coisas que Malu tava falando, porque... eu sofri muito bullying. Eu sofri bullying no fundamental, eu sofri bullying no ensino médio, eu sofri bullying no trabalho, eu sofri bullying na faculdade. E era difícil, assim, eu geralmente... É uma coisa que eu senti muito em comum com o que vocês estavam falando, é no sentido de ter sempre um grupinho. Quando você tem um grupinho, é uma amiga ou uma pessoa... Ou o grupo dos rejeitados. Do tipo... Eu sentia que eu meio que era líder do grupo dos rejeitados da escola. Porque ninguém queria saber daquelas pessoas. E as pessoas meio que sobravam. Ou eram os nerds e coisas assim. E eu tava sempre no grupinho das pessoas que não tinham amigos. E até hoje, às vezes as pessoas falam... Nossa, Tata, tem um monte de gente que ouve seu podcast. Eu falo... Caraca, gente, tem alguém que presta atenção no que eu falo nessa vida? Porque é o que Malu falou, sabe? Eu não tô acostumada a achar que alguém vai gostar de mim. Eu sei que dentro o grupo das pessoas excluídas, eu tenho um lugar e geralmente eu sou a líder do grupinho, mas dentro dos lugares, no geral, eu sou absolutamente ninguém na rodinha. E eu me espanto até hoje que tem gente que ouve meu podcast ou sabe quem eu sou, ou, sei lá, dá alguma... sei lá, presta atenção no que eu falo, sabe? Dá alguma relevância pra mim de uma forma geral, porque eu me condicionei a entender e acreditar que eu vou ser ninguém na rodinha. Que eu vou ser a pessoa rejeitada. Que eu vou ser a pessoa que não tem relevância e não vai ser tão importante quanto todas as outras pessoas. Então, sei lá, dentro do podcast, eu sei que eu não sou ninguém dentro do podcast de uma forma geral, por mais que tenha gente que me ouve. Ah, dentro de, sei lá, pessoas que têm alguma influência em alguma coisa e vão receber convites para alguma coisa. Eu sei que eu não vou ser essa pessoa.
Nossa, então essa coisa de, às vezes, pessoas que eu achava que eram amigas e, de repente, eu tava vendo que saiu elas e outras pessoas que também achavam que eram amigas e ninguém me chamou e eu ficava assim, nossa, mas a gente não tinha uma amizade, sabe? Eu nunca entendia isso, nunca entendia isso. E as pessoas também, quando
você foi
não...
deixada de lado, né?
É. E quando as pessoas, assim, eu não tava com amigos muito próximos, as pessoas ficavam falando, nossa, você é muito quietinha, você é muito... você parece muda, não sei o que. E eu ficava, tipo, mas, gente, eu falo muito quando eu tô confortável. Só que quando tá em uma roda que eu não tô confortável, eu demoro muito pra começar a falar alguma coisa, sabe?
Eu trouxe uns estudos que eu achei super interessantes, que falam sobre justamente TDAH e bullying. Inclusive, é um episódio que eu tô me prometendo a fazer desde o começo da tribo. Eu preciso de material suficiente pra chegar lá, e o episódio sempre precisa ser votado, enfim. Mas eu ainda não tenho material suficiente sobre isso, mas eu achei esses estudos, eu achei interessantes. Eu achei que eu precisava trazer. Um deles, ele é de 2003, fevereiro de 2003, ele é antigo já, agora, parando pra pensar. Parece que foi ontem, 2003, mas não, já faz uns 20 anos esse estudo. E ele chama Bullying and Self-Control and ADHD, ou seja, Bullying, Autocontrole e TDAH. Ele foi publicado no Journal of Interpersonal Violence, ou seja, Jornal de Violência Interpessoal, e ele é da Radford University, nos Estados Unidos. E ele foi feito justamente naquele middle school, no que a gente estava falando, por exemplo, aquele período da escola, que eu acho que é o ensino fundamental 2, talvez, mais ou menos entre 12 anos e 15 anos por aí, com 1.315 crianças, pré-adolescentes. E ele falou que... ele estudou, ele analisou, obviamente, pessoas, adolescentes que em TDAH que estavam sob medicação, que eram medicados, tinham um laudo de TDAH e tudo, com risco de bullying ou de serem os perpetuadores ou de serem vítimas. E o estudo achou que a correlação entre TDAH e bullying, ela é muito grande. E isso explica, inclusive, a baixa autoestima e o baixo autocontrole que o TDAH tem. Tanto do lado de ser a pessoa que faz o bullying e não tem o autocontrole para perceber que tem que está fazendo alguma coisa errado, como ser a vítima do bullying e não ter o autocontrole, às vezes, de fugir dessa situação. Geralmente, as TDAH são mais vítimas de bullying. E existe uma parte desse estudo que ele fala até de correlações de identidade de gênero e medidas de força física que podem influenciar sobre a gente ser vítima de um bullying. Que isso pode ter uma correlação de algumas pessoas sofrem mais bullying do que outras dentro ainda do recorte TDAH. E esse autocontrole no TDAH pode ser, sim, um fator de risco para a gente tanto fazer bullying quanto a gente ser vítima, mas, de uma forma geral, a gente é mais vítima do que perpetuador de... Principalmente quando a gente é jovem, quando a gente é pré-adolescente, adolescente, enfim. E aí eu achei um outro estudo também, que ele é bem interessante, que ele correlaciona o bullying com depressão, com TDAH e depressão. Esse estudo é de 2020, ele é super recente. Ele foi publicado no Child and Youth Care Forum, E ele é da Universidade de Siracusa, nos Estados Unidos. O nome dele é Bullying and Depression in Youth and ADHD, a Systematic Review. Ela é uma review sistemática sobre bullying e depressão em jovens com TDAH. E ele analisou 13 estudos que falam sobre isso. E ele fala que existe uma consistência entre o envolvimento de bullying, TDAH e depressão, que existe uma predisposição de pessoas com TDAH sofrerem bullying, terem algum tipo de envolvimento de bullying, e que esse envolvimento de bullying, ele faz com que, ele leva que as pessoas tenham mais casos de depressão ao longo da vida como um resultado de ter esse envolvimento com o bullying. Tanto pode ser uma pessoa que perpetuou o bullying, quanto uma pessoa que foi vítima do bullying. Esse envolvimento, esse triângulo TDAH, bullying, ele vai resultar muito mais provavelmente, a probabilidade de ter uma depressão depois, ela aumenta muito nisso. Então eu achei dois estudos que eles são tristes, mas eles falam, explicam muita coisa das consequências disso na nossa vida depois, de como isso afeta longos anos depois de repente que a gente parou de sofrer o bullying, que é o que a gente estava falando até agora. Poxa, até hoje a gente se vê de uma forma diferente. Até hoje a gente, de repente, se para no lugar do mundo de o que eu posso ou não fazer, ou com quem eu posso ou não ter amizade, porque a gente talvez não sinta que em certos lugares a gente é bem-vindo, por exemplo. Então, isso afeta. Isso afeta bastante.
Ô, Tato, sabe o que eu pensei agora, que eu lembrei? Eu acho que também não... Acho que não se fala muito, mas... também tem o bullying quando vem de professores, né?
Sim.
No meu caso, eu lembro de um caso muito específico de quando eu estava no começo da faculdade, que eu fui refazer uma matéria. E eu lembro do professor, eu esqueci o nome dele, eu esqueci o rosto dele, esqueci tudo. E eu, obviamente, não passei aquela de novo nessa matéria, porque eu fiquei muito nervosa nesse semestre. Mas o professor, ele chamou todo mundo que estava repetindo ali aquela matéria. E falou pra gente assim, vocês não têm o direito de estar aqui, vocês têm que ser punidos.
Nossa, que
péssimo. E fez a gente isso. Apresentar seminário enquanto as outras pessoas não. E eu imagino que, assim, todo o TDAH deve ter alguma experiência, né, com professor, assim, tratando mal na frente de todos os outros alunos, né. Eu já tive isso com... Por esquecer de fazer tarefa de casa, já tive, sabe? Tipo, e para mim, ser questionada ali na frente de todo mundo era a pior coisa que podia acontecer.
Quando você falou desse estudo, né, que liga TDAH ao bullying, né, a propensão maior é a sofrer bullying, mas também tem a coisa do não controlar os impulsos e acabar fazendo bullying. Eu lembrei que a menina no ensino médio, né, que me fazia mais bullying, que ela era tipo a capitã do time de bullying, ela era uma coisa meio compulsiva comigo, assim. Então talvez eu tenha até curiosidade de saber como ela tá hoje, né? Porque se você estiver ouvindo, Maria Isabel, eu não te odeio, mas você dificultou um pouco a minha vida, né? Mas enfim. E eu tinha curiosidade de saber, assim, se como é que ela tá, se realmente ela, talvez ela tivesse também algum transtorno, alguma coisa, porque era uma coisa meio obsessiva comigo, sabe, assim,
ela voltava... E por que você, né?
Assim, por que só comigo, sabe, por que era tão direcionado a mim, assim... É porque era uma coisa obsessiva, ela pisava no meu tênis de propósito pra ficar sujo, ela escrevia no meu caderno, ela assinava no meu caderno 500 vezes, na capa do caderno, assim. Era uma coisa excessiva, sabe? Era uma coisa meio bizarra, assim. Então eu tinha curiosidade de saber como é que essa pessoa né, cresceu, virou uma pessoa adulta e tal, o que foi feito essa pessoa. Enfim, era só isso que eu queria complementar, que eu lembrei, né, dessa pessoinha que me atormentava.
Mas faz sentido. Eu não costumo pensar nas pessoas que me fazem. Hoje, uma delas eu sei do motivo, mais uma. E o resto eu não sei. As pessoas, sei lá, tinham questões delas. Eu sei que muito que eu sofri foi porque eu era diferente. Porque eu não me encaixava no padrão. Eu era a menina que estava sempre andando com os meninos e as meninas não gostavam. Que eu tava tão confortável brincando com eles e, sei lá, subindo no escorregador ao contrário. Então, uma das pessoas eu sei que eram questões bem maiores, hoje eu entendo e tudo, mas assim, não significa que a gente se fale. E eu fiquei sabendo por causa de redes sociais. Mas acho que é muita maturidade também você chegar nisso. Eu não tenho muito essa maturidade, não, de querer saber se a
Assim,
pessoa tá bem, sei lá, tipo, uma
não,
pessoa, sim, mas pro resto eu não tenho essa
é que
maturidade.
me bateu curiosidade agora, né, fazendo essa ligação com esse estudo que você mencionou, né? Assim, me bateu essa curiosidade, mas é uma coisa que eu pensei agora e absolutamente eu não dedico tempo da minha vida para procurar ela.
Eu queria agradecer, porque, gente, foram muitas horas de gravação. E, para mim, pelo menos, essa foi muito rápido. E eu acho que eu abri meu coraçãozinho, senti coraçõezinhos abrindo. Eu espero que as pessoas tenham gostado, que estão ouvindo também. Mas também, se não gostaram, de repente, a gente faz um outro episódio. Ou você pode mandar questões para cá, ou você pode entrar na Tribo TDAH e conversar com a gente sobre coisas que você sentiu que faltaram no episódio. E a gente faz outro episódio também. Então. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, pelo menos, gostei muito de gravar. Eu estou me sentindo mais leve. Eu estou pensando em várias questões que eu queria continuar conversando aqui, mas episódio sem tempo, enfim. Vai lá em @tributadh, fala comigo nas redes sociais, inclusive no Blue Sky, Twitter, no Instagram, no TikTok. Falei todas, tô em todas, enfim. Fala lá comigo. Não esquece de entrar no apoia.se/TribuTDH para a TribuTDH continuar existindo, para o projeto continuar existindo, para você conhecer essas pessoas maravilhosas que estavam nessa conversa hoje e falar com elas, conversar, comentar coisas. De repente você tem dúvidas, você tem um desabafo, você tem qualquer coisa para falar e tirar do seu peito, tudo bem, a gente está lá para te ouvir. Então vai lá em apoia.se/TribuTDH. Você faz parte do grupo secreto e esse ano vai ter o nosso segundo encontro nacional de TDAH Hypers, ou seja, são pessoas que fazem parte da tribo TDAH do Brasil inteiro se encontrando. De repente, esse ano, quem sabe a gente consegue das pessoas que moram fora, que estão na tribo também, quem sabe elas não vêm. E só que essa informação ela é secreta e só as pessoas do grupo vão saber quando vai ser e quando vai acontecer, enfim. Se você está só ouvindo o podcast, vá lá, apoia.se/tributodh. E, gente, obrigada. Aline, deixe seus contatos, como as pessoas falam com você, além da tribo, como as pessoas te seguem nas redes sociais ou mandam jobs.
Então, se quiserem mandar jobs, meu portfólio mais ou menos atualizado está em behance.net/coelha. Eu no Instagram e no Twitter. No Twitter eu falo muita besteira, mas enfim.
No
No
Twitter era para
Instagram eu
isso. Você
posto.
queria falar o quê? Da tese de doutorado?
Não. Enfim, no Instagram e no Twitter eu sou Aline Coelha. Mas eu moro mais no Twitter. No Instagram eu sou muito bicista. É isso, gente. Mas o principal é mandar jobs. O mandar jobs é mais importante. Poder comprar a ração dos gatinhos, né? Afinal, a gente falou de pets, então eles são importantes para comprar a ração dos gatinhos. Então eu estou aqui dormindo enquanto eu estou aqui falando, eles estão aqui dormindo juntinhos, coisa mais fofa.
Se não tiver reclamação, eles vão reclamar.
Eles vão reclamar, eles vão arranhar minha cara, então não vai ser legal.
Obrigada, Aline. Malu, e você?
Eu que agradeço.
Oh! Malu, e você? Quem quiser dicas de Barcelona, na verdade, dicas da Espanha.
Quem quiser falar sobre a Espanha, quem quiser me dar dicas sobre a Espanha, por favor, também aceito, porque é difícil ser neurodivergente e ter que aprender os processos de novo. Mas é, eu sou muito ruim em redes sociais. Eu acho que eu só tenho LinkedIn, eu entro lá de vez em nunca. Mas eu estou no grupo do TDAH Hypers e vocês podem entrar lá. Meu nome é Malu, com um alface que ninguém sabe por quê. É muito misterioso. Então é fácil, mas também eu falo muito. Eu falo muito. Toda vez que puxo as estatísticas, eu me escondo para fingir que não sou eu que estou falando. Então é fácil me achar lá.
Mas a gente adora, né?
Não, você... Pessoa que você está ali do outro lado, ouvindo, você não vai ter a vida completa sem ver o pack de figurinhas de Malu. São packs especiais só de bichos te julgando. É isso, são packs maravilhosos de figurinhas que estão lá no grupo. É, eu me sinto pessoalmente feliz toda vez que eu vejo alguma das figurinhas. Eu viveria nessas figurinhas.
Ah, eu vivo, gente. Eu vivo com o julgamento 24 horas, toda hora de um pet. Eu até finjo que eu não estou olhando, assim, o julgamento.
Ana Luísa, obrigada por estar aqui. E mande suas redes sociais também, seus links. Quais redes sociais você vive e que você não vive?
Eu que agradeço, adorei muito estar aqui. Eu não uso também muita rede social. Mas eu posso falar a rede social do meu cachorro, porque ele tem um Instagram, que é flock_flocossauros, com K os dois. Aí lá deve ter umas fotinhas que apareceu lá, mas aí tem o Flock lá e ele é muito fofo, então podem seguir ele.
O Flock é um cachorrinho.
Isso, ele é um cachorrinho.
É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E beijos da Tata. Tchau! Então vamos dar um tchau coletivo. Tchau!
Tchau! Tchau!
E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da tribo TDAH. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Nath Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Bank, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Roger Lima, Gabriel Ivarão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Kael Bonassoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Ellen Tielli, Fábio Brunetti, Zaya Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Marcos França, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves, Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Clarissa Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Mônica Becker, Thay, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jô, Eric Alves, Késia, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Biel, Aloísa Pássaro, Lucas Adriano, José Martins, Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana, Amanda Lima, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Paes, Naeli, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Gil Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Laís, Analise Oliveira, Bel Castro, Poliana Oliveira, Clares e Ana Luísa, Vinícius Rolim, Shinodex, Miriam, Virgílio Beppi Mitsu, Raíssa Rochadel, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, Kleber, André, Jason Silva, Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin Luiz Felipe, Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Rodrigo Zotes, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Raíssa, Lucas Cardoso, Nath, Alessandra Espiandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Saulo Valori, Letícia Pernas, Rodrigo Machado, Júnior Félix, Jéssica, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Ana Luísa Boldrini, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Débora Cres, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Vitória Cerqueira, Renan Iago Scala, Renato Ribeiro, Vanessa Tibério Dantas, Cássio Souza, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos, Andréa Ferraz, Malu, Wesley Rueda, Natália Pereira, Jader, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius Lauri, Natália, Adriana Leopold, César Lemos.